Gucci Palachute?
É.
Olha.
Gucci.
Você escreve N-Gucci, isso mesmo.
N-Gucci Palachute.
É, N-Gucci Palachute.
Chute gátua.
É.
Chute gátua. Aprendi mais uma.
Aí, ó.
Então, sempre que tem NG num idioma de, sei lá, que é nigeriano, né?
Eu não sei qual a origem do idioma.
É aí. Mas, enfim, africanos em geral, se tiver NG, é chu.
Eu não sei se essa é a regra, mas o nome deles pronuncia chute gátua.
Chute gátua. Porra, eu já vi você falando esse negócio mesmo, achei que você tava meio que... Sabe quando você não sabe a coisa, você meio que fala rapidinho pra ninguém entender o que você tá falando? Acho que eu vi você falando, não, falando de nada. Nossa, caça.
É o Derivado Cast começando pra você!
Muito bem-vindos, eu sou o Michel Arouca. Eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem. Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Bruno Clemente!
E aí,
Michel
Arouca?
Clemente 22!
O que é? O Michel tá com gripinha, meio marcha lenta e o lesão quer compensar?
Imagina, o lesão deu boost. O Xexel tá não, o Xexel tá firme.
Você que tá energizado, firme. O Friends... Tinha aquele amigo da galera lá, que era o funny, não sei o que ele bebia, wine, funny wine
era
guy.
Era o carteiro, né?
Não, não era carteiro, era um peguete lá da Mônica, acho que ele tomava vinho e todo mundo, ele achava o máximo.
E sobra era chato.
Aí começou a ver que o álcool era um problema, tiraram o álcool dele e ele não tava mais legal. O Alesão, acho que tá rolando isso, que tá gritaria no começo do podcast aí.
Pião, vamos nessa, vou ter que te tirar da boate.
Por quê?
Ué, porque tu tá completamente sóbrio, né, irmão?
Alexandre Sobre Bonfá.
Aí, tá lá, October Sober acontecendo October em maio sober. Pra lesão.
October Sober.
Você acha que eu sóbrio eu fico chato?
Não, eu tô brincando, né? Ali.
É boca.
As pessoas falar que você é chato, todo mundo se estremece na cadeira.
Não, tem muita gente que acha que eu sou chato.
Não, você não. Eu sim.
É claro.
Ai, o Bubu é azedo, namorado.
O Bubu não é chato. O Bubu é uma das pessoas mais legais que existe nesse planeta Terra.
É isso aí, tá bom.
A única pessoa que ligou pra mim enquanto tava fazendo uma viagem de turismo na Nova Zelândia.
Aí.
Por exemplo, ninguém mais na minha vida me ligou da Nova Zelândia, só o Bubu.
Ah, mas esse é um exemplo de pessoa chata, né?
Imagina,
tá
caraca.
Atrapalhando as férias.
Cara, foi uma das coisas...
Eu estava viajando.
Então, você estava na minha... O Bubu estava viajando. Sim. E ele me ligou para mostrar Hobbiton. Caraca, cara.
Isso é legal.
É um negócio, cara. Foi uma experiência na minha vida maravilhosa.
Ele tá na Nova Zelândia e você ligou para ele?
Você
atrapalhou aí.
Não. Eu também. Eu liguei pro Michel, mostrei Hobbiton. Fiz um vídeo pro Cerimania. O Michel deletou depois, mas tá... Foi feio.
Bubu, ser humano ímpar.
Ímpar, único. E até pois o final desse programa você vai saber o que achamos das principais novidades da Netflix, do novo filme do Planeta dos Macacos, o retorno de Doctor Who e muito mais. Tudo isso no melhor podcast do Planeta Terra que começa...
Agora!
O que foi isso, Jô Soares?
Jô Soares, 11h30.
Eu tô abrindo aqui agora o nosso YouTube do Derivado Cast pra gente fazer o bloco lendo comentários.
Ah, cagando na cabeça dos ouvintes.
Eu tô adorando. Ah, eu tô gostando.
Puta, você achou mais
a gente perde mais ou menos 1.000 ouvintes a cada vez.
Não, eu não achei mais nenhum. Eu quero achar ao vivo.
Ah,
aqui.
Você quer achar em tempo real.
Isso, vai. Isso. Então tá bom. Dá uma escrolada, bota o dedão e pau. E para, Bubu.
Enquanto o Bubu começa aí o momento dor de cotovelo, vamos antes com o Arovanger. O bloquinho principal do Derivado Cast é aquele momento da vida privada, da vida pública, das peripécias. Alexandre Bonfá está muito feliz.
Não.
Alexandre Bonfá tem uma experiência única. Alexandre Bonfá vai contar como é estar no Bar do Fortão e tomar água.
Não. Tomar uma água com gás.
Como é que é essa experiência única, Alexandre Bonfá?
Olha, eu vou falar pra você. É
tá
uma
firme
experiência...
forte, maio seco continua.
Maio seco, batendo firme e agora com um plus. É maio seco sem doce.
Caralho.
E com pouquíssimas... Porque tudo por causa da minha podóloga. Que eu vou contar na sequência, cara. Tá. Que a história da podóloga é realmente sensacional.
Isso é maravilhoso.
Doutora Gislaine. Um beijo pra doutora Gislaine.
Muito obrigado, doutora Gislaine, por cuidar desse pezinho
roxo. E um beijo maior ainda pra minha filha, Sofia, né? Ela que trouxe a doutora Gislaine.
Sofia,
na minha vida.
Parabéns pela iniciativa. Muito bom.
Ela viu meu pé e falou, porra, pai, não... esse seu pé não dá, não. Pé rachado, cara, tá, meu, vou
tá
precisar dar um jeito
nisso. Soldado na Segunda Guerra que não troca meia 3 semanas.
Exato, tá pior, cara. Meu pé realmente tava uma situação calamitosa.
Você deve estar se perguntando, o que é gota?
Bom, gota ou a gota, como as pessoas chamam. É uma forma de artrite que causa inchaço no calcanhar ou no dedão do pé.
Você sabe que eu revi esse final de semana, Forrest Gump.
Puta, e aí?
Primeiro, né? Que filme maravilhoso, né?
Maravilhoso,
cara? Eu falei, cara, como a gente tem falta desse tipo de filme no cinema, né? Filme com uma boa história, que não tem aquele orçamento insano, muito bem atuado, muito bem escrito. E tem um momento lá da meia, né? Que ele tá na Guerra do Vietnã. E a dica número um lá do sargento é, cara, troque meia, não deixa esse pezinho molhado. Senão o pé vai ficar cagado.
Caralho, é isso?
E como é que tá seu pezinho cagado?
Não, agora meu pé tá maravilhoso.
Tá maravilhoso.
Tá maravilhoso.
Uma visita na podóloga resolveu.
Nossa, mas é que ela passou...
Você ia amputar na semana passada, agora tá tudo certo.
Não, é que ela passou o bisturi com gosto.
Bisturi?
É.
Passa bisturi?
Ela tirou a capa do salame ali,
você tava,
né,
com olho de peixe?
Não, eu tava com uma, sei lá, tava com um monte de coisa ali, descamado.
Tava com o monstro do pântano no pé.
Mas calma lá, bisturi não é pra você tirar olho de peixe, você tira?
Não.
Não, é bisturi, ele faz tipo uma raspagem.
O pé do Alê.
Sabe?
Você tirou a crosta branquinha.
Imagina, sabe aquele calcanhar?
O pé do Alê é aquela escamosa, né? Aquela coisa meio...
escama gripe, pra tirar escama gripe.
Isso.
Tirou.
Ah, tava tudo errado no meu pé. E ela falou que não era dos piores ainda.
Olha aí.
Eu acho que ela foi gentil comigo.
Gente, peraí. Brasil, vamos lá, você, podólogo, pediatra, né, qualquer coisa.
Toda vez que atendeu o Alê,
toda vez que atendeu o Alê,
nunca é grave.
Nunca fale para ele que tá bom, porque
não,
ele acha
mas
que tá
calma,
ótimo.
Calma, Bubu, eu vou contar a história. Eu cheguei lá na doutora Gislaine para fazer a primeira experiência minha com podólogo e eu já vou falar para todo mundo. Vão no podólogo com regularidade.
Não,
cara, você tem que ir. Você vai adorar. Você que é meio metrosexual, Xixel, cara, você tem que ir lá.
Método sexual?
Ele tem um belo método sexual, Xixel. Agora, não, você tem que ir lá pra fazer o pezinho.
Eu vou mostrar meu pé pra vocês, se eu não preciso.
Isso, vem, isso.
Não,
vou mostrar. Mostra,
vou
mostrar
só pra você, vou mostrar no vídeo.
Não,
puta,
mostra
que
o pé,
eu
vamos ver.
Pariu.
Mostra
o
também. Deixa eu ver.
Não, meu tá tudo fodido.
Vamos ver o pé do Xixel. Nossa, caralho.
Puta, mas esse dedão, olha essa unha aqui. Não, precisa de um podólogo.
Caralho. Não, tem uma micose aqui.
É.
Micose?
Tem uma micose aqui. Cara, o que você faz nesse... Você lava o pé antes de tomar banho?
Alizão!
Não, pera um pouquinho.
O Michel, peraí, Alizão. O que o Michel faz?
Nenhum homem lava o pé quando toma banho.
Michel filme, vem pra cá gravar vídeo. A vida
não é sobre isso, né?
É, transa de meia.
Você não precisa de uma marcenaria.
O Michel tá pezinho de moça.
Você transa de meia, Deus?
É, lógico.
Muito calor transar de meia.
Mentiroso!
Certeza. Puta pezinho que não vê um ar livre faz tempo.
Agora, não, eu tenho uma pergunta muito importante. Importante. Como é que vocês tomam banho? Você lava o pé?
Claro, Lisa. Como é
que você esfrega o pé com a bucha?
O pé ele tem contato sempre, tá sempre limpo.
Exato, acabou aí, Bubu. É isso aí.
Como assim você não lava o pé?
Não, eu lavo, não. Banho de homem. Saca, bumbum, certo? É, sabaca e passa um negócio na cara, assim,
você
shampoo.
Você não lava o corpo e o pé?
Não, só lava as coisas que ficam escondidas.
E eu não acredito em você. Eu não acredito.
Pronto, acabou isso.
Ah, não, aí não, olha, lava o braço,
lava o braço, corpo,
peitola,
não,
faz aquela ensaboada.
O shampoo escorre, tudo, cara,
não,
o negócio
o shampoo,
assim.
Não, tem que esfregar o peitão. Por
isso... Como assim esfrega o peitão?
É, esfrega o peitão. Pô, você nunca esfregou o peitão?
Eu nunca esfregou o peitão, porque quando eu tinha, sei lá, 10 anos
não,
de idade.
Não, passa um sabonota aqui com o pelão que você tem aí no peito.
É, tem que
faz assim,
peitão,
ó, faz assim, ó.
Peitão,
e lá, aí você olha.
Deixa o shampoo cair aqui, que ele dá todo um negócio.
Tem que esfregar o corpo todo pra tirar a pele morta.
Caralho, pra tirar a pele morta?
É.
Então por isso que acumulou tanta pele morta no pé.
De mim mesmo. Você pode até comprar um creminho esfoliante pra você passar.
Não, aí também, não. Michel.
Aí você não fica com o pé fudido.
É. Não, mas agora eu ganhei dois cremes. Eu ganhei não, né? Comprei por uma fortuna esses cremes da podóloga lá.
Certo.
Agora eu passo um pra dormir e um pra ficar o dia todo.
Vendeu os cremes da podóloga. Foi lá na podóloga, R$300 no creme.
Um antes de dormir, um quando acorda.
É, e um quando pra ficar o dia inteiro com o pezinho hidratado.
É, creme eu não passo no pé, eu só lavo.
Só lava?
É.
Não, eu não lavo, mas eu passo.
Ó, deixa eu só explicar.
Você não quis mostrar porque você também tem o calcanhar branco?
É, eu quero ver eu quero ver o pezinho do
Bubu. Eu
trabalho, tirar meia, eu sinto frio no pé. Eu sou uma pessoa que sinto frio.
Eu fico impressionado com a elasticidade do Xexel. Tirou o pé, tênis, botou. Eu, se fosse fazer isso, acabava três horas pra acontecer.
Vou mostrar o pezinho pra vocês.
Olha, olha o Bubu.
Tá bonitinho também.
Nossa, olha o pé do Bubu.
Aqui, ó.
Aí, caralho.
Pronto.
É, eu tenho as fotos do antes e do depois.
Mostra aí.
Eu não acho. Não, não, ela falou que vai mandar o vídeo. Depois, se quiser, a gente pode até, poderia. Não, não vão botar, senão não vai ser monetizado o vídeo.
Não.
Vai perder a monetização.
Ela gravou passando o...
É, ela faz o seguinte.
Estilete no seu qualquer?
Você manja como é que é, né? Você vai na podóloga, você tira lá o sapatinho, dá uma puxadinha na calça e você fica uma assim meio... Uma
puxada na calça?
Como é que é?
É, dá aquela puxadinha.
Bota a anca pra... de fora?
É isso, exatamente.
Deixa o cofrinho aparecendo?
Não, não, puxada pra cima, né?
Ah, tá bom.
Você tá naquele leito de...
Aí você tá, parece que tá fazendo uma...
Papai Nicolau, assim.
Isso,
parece... Papai Nicolau, frango assado.
Exame ginecológico. Aí você senta ali, aí ela mandou ficar com os dois pezinhos, aí óbvio, né, quando a hora que ela mandou puxar o pé, já deu as cãibras na lesão. Yeah. Aí ela pegou, tirou o pé, fez uns vídeos, né? Eu tava com um cara bem assustada no primeiro momento. Aí depois, quando acaba tudo, ela fez. E ela falou uma coisa que eu fiquei impressionado. Ela falou que a pele do meu pé é bem fininha.
É.
Caralho, cara, cara, eu gostei. Gostei, véio, a pele é fininha. Então, o que acontece? Era muito ressecamento.
Certo.
E aí ela pegou e virou pra mim e falou, porra, você não tem diabetes?
Ih, rapaz...
Eu? Lógico que não.
Imagina. Eu? Que surpresa.
Imagina.
Nossa, porra, que pergunta
saudável desse. Só porque meus avós, minha mãe, meu tio, meu primo, todo mundo tem diabetes, você acha que eu vou ter diabetes?
Será pois que não. É porque teus amigos e irmãos aqui, Bruno e Michel Arouca, falam há 20 anos que era bom você verificar se você tinha diabetes?
Ah, mas eu vou falar, eu fiz exame de diabetes 5 anos atrás e não tinha.
Aonde? No PET? No PET?
Não, quando eu fiz a cirurgia da próstata, né, Bubu? Ah, cara, eu tive que fazer todo um hemograma lá, glicado, diabo a 4, então não tinha. Aí eu peguei e falei assim, né? Eu falei assim, não, eu acho que eu não tenho por causa disso. Ela falou, não, porque essas manchas aqui é de quem tem diabetes. E ela fazendo a parada ali, né? Inclusive ali todo o negócio bem Jesus Cristo ali, né?
O quê?
Tem uma televisão passando salmos, música evangélica tocando, esse negócio bem assim, né? Tava me sentindo indo pro céu mesmo no negócio ali, na podologia.
Foi fazer a podóloga na Adra, né? Que é assistência da igreja adventista.
Ágape lá no negócio. Cara, eu sei que ela continuou, né? Falou, mas e aí? Não, é porque você falou que sente muita dor no pé. Eu falei, não, sim, sinto mesmo, né? Vocês sabem disso. No pé, no... Então, isso é típico de quem tem diabetes, né? Inclusive, eu tenho um paciente aqui que tem 40 e poucos anos, teve que amputar o pé. Eu falei, caralho, amputar o pé? Caralho, não quero amputar o pé.
Delicada, ela foi aos poucos falando, ó, você tá morrendo, tá? Vai no médico.
Aí eu falei pra ela, pô, eu marquei um endócrino agora no começo de junho, por isso que eu tô fazendo maio seco, não tô bebendo. Eu expliquei pra ela. Ela virou, você não quer sair daqui e passar numa farmácia pra
caralho.
Ver? Falei, caralho, mas tá tão ruim assim. Porque olha, ela fez um negócio.
Amém essa podóloga, viu?
Ela botou tipo uma folha de sulfite assim pra fazer um negócio. E aí, tá sentindo? Tá sentindo? Eu falei, mas por que? Eu não tô sentindo o dedo? Como é que é o negócio? Ela falou, não, você sentiu, tá tudo certo. Que ela cutuca primeiro com uma agulhinha fininha, depois com uma mais grossa. Ela falou que a fininha não tava sentindo, mas que a grossa sim. Ela falou, não, é normal, isso é tranquilo. Mas é melhor você
piscou ir. Piscou o cachorrinho agora na tela, hein?
Caralho, piscou um cachorrinho.
Cutucou com a agulha grossa.
Porra, mano. Aí eu peguei, beleza. Ela fez todo o negócio, tirou ali, como botou
é
todo...
Essa? Porra, mano, o que que é isso?
Não sei. Saiu. É assim, né? Derivado é assim.
É isso.
Cara, e aí, porra, aí eu fui lá fazer o teste, né? Falei, tá, fiquei preocupado.
Furar o dedinho, né? Pra ver o...
É, furar o dedinho pra ver a glicemia.
Mas
né?
Você fez cedo, de jejum? Ou fez...
Então, eu fiz mais ou menos meio-dia e eu tinha comido a última vez 9 horas da noite. Então, eu tava 15 horas de jejum.
Ah, de boa.
Era bastante jejum.
Sim.
Fui eu, Eric, Marcelão, acompanhamos.
Todo
aí
mundo
fizemos
furou,
aquela
não.
Graça, né? Falei, não, vai todo mundo fazer. Tirar isso pressão, aí. Vamos fazer a glicemia. Cara, é sério. A hora que a menina viu, ela falou, nossa, você acabou de almoçar? Falei, não. Por quê?
Bacon.
Por quê? Você acabou de ir na doceria.
Ela falou assim, não, eu vou só, pode ser um caso à parte aqui, mas, pô, assim, pra uma pessoa normal, é até 99 aqui a glicemia. Uma pessoa pré-diabética é até 120. A sua tá 190, caraca. Então, porra, sabe quando dá, cara, aquele negócio, falei, caralho, cara. Eu não quero ter meu pé amputado.
É importante esse sentimento.
Eu acho que é importante manter o pé até o final da vida, né?
É.
Né? Mesmo porque, né? Você precisa. Eu já sou meio desequilibrado com os dois pés. Se faltar um.
Você sabe quando eu refiz esse óculos aqui? Eu tava com um problema no óculos. Que
não
ele,
fala em refis, Bubu.
Ele tava... Não, eu né? Tive que refazer a lente.
Já tava com o contador hoje de manhã com esse negócio de refis.
E o Ale tinha falado pra mim, cara, não pega esses negócios de tirar azul da tela, porque isso daí é conversa furada, ajuda e tal, mas... E no fim, aquilo lá tava me dando um problema, como se fosse uma aberração cromática, assim, e tal. E quando eu fui fazer essa lente de novo, eu vi a lesão em transparência na minha frente, falando, eu te avisei, eu pedi pra você, e tal. Quando deu 190, você viu eu e o Michel, assim, cara, você não tá com diabetes, não. Não é bom você fazer um check-up direito.
Exatamente, exatamente.
Viu a gente com transparência?
É, cara, tamanho. É aquele
você
negócio.
Você sabe que açúcar não é só de brigadeiro, acho, sabe... Pensa na quantidade exorbitante de massa que você consome, de pão, isso, de pizza, de cerveja,
álcool, principalmente.
Então é isso, eu já tava fazendo um maio sem álcool, né? Um maio seco, né? Um dry maio.
Agora né? Já vai ser May. Um 2024.
É pra rimar.
Dry maio,
né? Agora já dei um basta aqui em açúcares, massas, pães, cara, eu dei assim uma...
Boa.
Tô dando uma
que
zerada.
Que hoje?
O Haskell? Cara, pegou do Chechel, cara. Peguei mais os carpaccio, os negocinhos ali.
Ele comeu pizza, cara,
e massa. Eu não tô tirando do negócio. É. Não tô eliminando da vida.
Mas como é que é?
Não, começou com carpaccio. Aí o cara aqui vem, não, massa e pizza.
Mas assim, eu comeria muito mais. O negócio é assim, você dá uma... Lógico que sim.
Você não comeu hoje menos do que você comeria.
Porra, eu não comi o pão.
Você comeu uma fatia do pãozinho.
Não comi muito menos pizza. É, comi dois pedacinhos da pizza. Aí, e não, a massinha, peguei três negocinhos ali.
Três?
É?
Não.
Três, já.
Não foi isso.
Eu pedi três, meu, três negocinhos.
Se engana!
Cara, eu sei o seguinte. Não me engano, não, cara. Eu tô realmente bem mais regulado.
Tá mesmo?
Pô, não comi os brigadeiros.
A gente tomou cafezinho hoje lá, tive brigadeirinho.
É, tomou um cafezinho. Cara.
Deu os brigadeirinhos pro Michel?
E é isso, dei. O Michel comeu os três. Comeu? É porque nós pedimos café pra você também, você não foi?
É boa, muito bom. Cara, meu Aruvendias foi leve, viu?
Acabou o seu já?
Aí depois, por isso. Caralho. E é por isso que eu tava lá no Fortão, e aí eu tive essa experiência macro de estar vivendo com os meus amigos startupiros etílicos lá, um beijão pro Lepão, que vocês conhecem bem.
Os caras não botaram fé que você ia tomar sua água.
Não levaram. Não, porra, eu botei no stories lá, o Lepão falou assim, ah, até parece que vai tomar sua água. Tomei só água com gás. Lepão viu.
E hoje tem happy hour.
O Fá tava lá,
também.
O Dri tava lá, caralho, cara. Hoje é happy hour de água.
Eu recebi uma mensagem muito esquisita ontem, né? O Jabá falou, vem cá, você não vai no happy hour do Alesão? Eu falei, não tô sabendo, não fui convidado.
Nem eu, nem você foi convidado.
Chamava happy hour do HH do Alesão, ele mandou.
Como assim, HH do
Alesão? Seguinte, happy hour Michel, do Alesão. A gente tá separado desse grupo agora. É. O Alê sequestrou meu amigo, irmão, primo, Beto. O Alê sequestrou teu amigo, irmão, Jabá. E agora ele tem a turminha dele.
Verdade.
Outra turma. Cara, eu gosto de segmentar as coisas, sabe?
Isso.
Então lá é uma coisa, vocês são outra coisa.
Você é tipo a gente sabe. Você sabe que a Marta do Bebê Rena, da Vida Real, deu uma entrevista essa semana. E ela tava contando que ela tem quatro telefones diferentes que ela gosta de separar. Um pros amigos, um pras contas.
É mesmo?
Sabe a desculpa da Stalker de ter quatro celulares?
Caralho, cara.
Ela tentou racionalizar ali, meio que ficou mal pra ela. É tipo você com os amigos.
Exatamente, você bota pra cá, é a esposa de um canto, a família é outra.
Eu não vou porque eu me senti ofendido.
Ah, é?
Eu também.
Você não vai porque se sentiu ofendido.
Ah, também.
Tá bom, então tá bom.
Foda-se.
Você sabe onde é que você enfia essa ofensa, né?
Uau, ei.
A gente descobrir, do jeito que a gente descobriu, ofende. Isso é real. Cara, quando o Michel me falou, ele falou, caralho, você tá sabendo de um happy hour da lesão? Eu falei... Como assim? Aonde? Aqui em São Paulo, com o Beto, com o Jabá? Não, lógico que não. Ah, tá, achei que só eu que não tinha sido convidado.
Eu rio na cara do perigo.
É, então é isso aí.
Foda-se.
Mas por que você não quer que a gente vá no happy hour?
Eu quero que vocês vá. Eu nunca conversei. Não, cara, porque eu tinha sabido, cara, essa conversa com o Jabá. Sabido.
É, tá,
eu
já
tinha sabido. Eu tinha sabido meia hora antes. Não tinha dado tempo ainda, caralho.
O bagulho é dele, ele que sabe meia hora antes.
E o bagulho não é meu. Quem falou pra organizar foi o Jabá. Não sei, porque o Jabá que chamar de happy hour da lesão. Você sabe por que é happy hour da lesão?
Foi você que agitou?
Lógico que não. Não fui eu que agitei.
O churras do Jabá, cara, pra mim é peso na consciência pra gente fazer com nós.
Eu nem vou nesse churras.
É. Também não. Tá no cu. Isso aí tá esquisito.
Mas você não foi no cinema também?
Eu fui no cinema, mas a gente pode falar quando estiver falando
do cinema. Tá, eu tô aflito porque eu tenho que subir pra reunião e daí vai vir um novo elemento aqui comentar de uma série com vocês. Eu queria só promover aqui, porque meu Aruvendias ele aconteceu durante a semana / final de semana. que foi o Clube do Livro entre nossos filhos, né, Lezinho?
Puta, isso foi legal pra caralho.
Que o Vitor eu comprei na CCXP.
Negócio
pra ele,
orgânico,
uma
né?
Uma coleção da Turma da Mônica ali, aquele MSVP, né, Lezinho? É isso, né? MVP.
MSP.
MSP, é.
Maurício de Souza Produções.
Isso, MSP. Tá bom, obrigado. Aqui, de onde eu tirei MSVP? Alguma coisa é MSVP, né? Mas tudo bem, MSP. E eu falei, puta, essa HQ aqui eu preciso muito levar pra Lesão, ler com o Henrique, porque eu adorei a ilustração dela, tudo. E eu falei, a Lesão, lê com teu
essa
filho,
HQ.
Cara. Eu ri demais com ela. O Vitor riu demais
pavor
com ela.
Pavor especiar do Chico Bento.
Espaciar.
Espaciar. Pavor espaciar. É a coisa mais linda.
Olha a ilustra disso aqui, coisa mais linda, cara.
Não, é
cara,
lindo não. Demais, cara. Lindo demais.
Olha o Jotalhão. Olha o Jotalhão.
É o spoiler do Jotalhão aqui.
É. Então, aí eu mandei
pro... gosta da primeira.
Eu mandei pro... pedi pro Vitor, né, Vitor? Posso emprestar pro... Posso emprestar pro tio Alê, pro Henrique Lê? Pode, pai. Aí, na terça-feira, eu trouxe
aí
pra
Lesão. Aí eu
achei
que era o Vitor que tinha falado. Pô, leva lá pro Henrique Lê.
Não, ele falou, mas ele foi nessa coisa de... leva, né, mas traz de volta.
Ah, bom.
Na bate e volta.
Na quarta-feira, ele já me perguntou, cadê a HQ? Eu falei, não, filho, o tio Alê levou pro Henrique Lê, o tio Alê vem de terça. Então, assim, na semana que vem me devolve. Cara, quando eu falei que na semana que vem eu devolvia, que o Alê devolvia, mas o bicho ficou bravo, velho. Ele não ficou mais, ele já desistiu do Clube do Livro. E eu falei, filho, mas agora eu vou falar pro Alê, mandar o Henrique mandar
Vitor
o...
Vitor Desanché, HQ.
É, Desanché, cara. Ele divide tudo, mas a HQ, ele tá bem preciosista aí. Não,
o que eu queria dizer é que eu tô muito orgulhoso do Vitão.
É.
Eu, como sou um colecionador de quadrinhos desde os meus 10 anos de super-heróis, mas antes eu já colecionava a Mônica, eu entendo esse sentimento de posse.
É.
Cara, com 11 anos eu já tinha mais de 1000 quadrinhos, cara. Se você fosse pedir um pra mim e levasse embora, eu até emprestava. Cara, mas o meu coração ficava dentro do gibi que você tinha levado, sabe?
É.
Falei, caralho, cara, quando vai voltar essa merda? Será que ele vai pegar, vai dobrar e vai estragar as bordinhas? O que será que ele tá fazendo? Será que vai derrubar café? Será... Puta, eu já cheguei...
11 anos, você achou que seus amiguinhos iam tomar café?
Jogar café, não, café da manhã. Você vai cair café da manhã em cima. Você
imaginou uma criança tomando expresso de manhã, lendo jornal, assistindo o clima tempo e lendo HQ do Lesão.
Porra, o Dezão lembra bem, Dezão. Essa época, né? Cara, eu detestava, cara, emprestar. E, porra, tá ali. Então o negócio é esse.
Egoísta, entendi.
Então eu tenho esse orgulho do Vitão. Eu entendo ele, quando ele pegou e ficou pra lá, agora ele tá esperando voltar. E aí, mas eu gostei demais da ideia do Clube do Livro.
É.
Aí o Henrique mandou para o Vitão, de contrapartida, a história 2. Olha aqui, Bubu.
Manda.
Chico Bento, verdade. Cara, e eu vou falar, essa aqui também tem uma arte, mas de uma qualidade.
É outra, a gente tem
uma outra pegada. Ó, Bubu, então, só que o Henrique falou, semana que vem de volta, por favor,
então,
tá?
Terça-feira volta.
Terça-feira volta.
A gente tem um que é o Arvorada. E o Arvorada é desse mesmo ilustrador, se não me engano.
Cara, é sensacional.
Orlandelli.
Irado. Orlandelli. E tem mais uma aí? É isso,
tem,
aí,
esse aqui é o seguinte, eu tava aqui no hospital, no final de semana, que tava no 9 de julho, e assim, eu tava com o Henrique, cara, e a gente passou numa banca de jornal, fazia muitos anos que eu não ia numa banca de jornal, e a gente achou essa revista aqui, ó, 100 coisas que todo nerd precisa fazer antes de morrer.
Ah, que legal.
Cara, e sabe o que é legal dessa revista? É que eu fiquei com o Henrique, a gente ficou lendo essa revista, e ficou pensando, puta, eu já fiz. É legal pra você fazer com o Vitão.
Olha lá, Bubu, escolhe de 1 a 100, vamos ver se você já fez.
50.
Vamos lá, 50, vamos ver se a gente já 50 fez.
50ª coisa que todo nerd tem que fazer antes de morrer é ter a edição número 1 da sua HQ preferida.
Porra, eu tenho. Pronto. Eu tenho. Difícil. Tenho. Eu
não tenho, não.
A minha, eu demorei muito tempo, era o Homem-Aranha, da Abril, consegui. Então, caraca, cara, e assim, foi muito... De 1 a 100, 72.
Seguir e-sports. Aí fodeu, né?
Seguir e-sports?
É.
É, aí eu sigo o Los Grandes, que é do meu grande amigo Rodrigo Terron, que
não
é...
Não perde oportunidade.
Eu sigo, né? Não... Inclusive da Lumix, né? Que eu falei, claro, que eu fui o mentor, coisa e tal. Ele é dono desse... É um dos patrocinadores desse clube, desse time, né? De e-sports. E eu sigo. Por isso eu sigo. Sigo nas redes sociais.
Vou escolher número 11.
11.
É, enviar uma carta de fã.
Ah, Chechel já mandou, certeza.
Nunca mandei carta de fã.
Ah, não. Deve ter mandado pro Dr. Who.
Nunca mandei carta. Já mandou carta?
Carta? Putz,
carta pode ser e-mail também, viu, Chechel?
Ah,
carta de fã.
Então, tá. Eu e o Henrique, quando a gente chegou nesse item, a gente ficou discutindo um com o outro, né? Falou, pô, mas vale e-mail, não vale?
Aí a lesão,
mensagem,
ó,
não.
Ó, o vigésimo, participar de um hackathon.
Ah, eu participei, caraca. E tinha esse negócio que eu não sabia o que era de cima, tá vendo?
Game Jam.
Que é a mesma coisa que um hackathon, mas em vez de você fazer um software, né, um programa, você faz um jogo.
Matar seu próprio Sims. Eu já fiz isso várias
vezes. Você fez?
Já.
Eu nem sabia que você tinha jogado Sims. Cara, isso aqui me deu uma nostalgia, sentir saudade da LucasArts. Ó, dá uma olhada aqui, Full Throttle, Days of Tentacle.
Nossa.
Aí você tem aqui o Monkey Island. Caralho, cara, isso aqui era bom demais.
Da Lucasfilmes.
Caralho,
cara.
Quem
que é esse game, João?
Não sei.
Olha lá. O Michel nunca jogou Days of Tentacle.
Não? Você nunca jogou Days of Tentacle?
Full Throttle, você jogou?
Full Throttle, joguei.
Full Throttle. Ah. Cara, isso aí é bom demais, cara. Tá louco.
É, tem umas coisas absurdas, nerd, que bolaram uma sequência pra resolver cubo mágico.
E eu bolei.
Nerd.
Cara, eu bolei a minha, que é a mais...
Fiz, não. Lesão mais nerd que nós aqui. Vamos à última.
Com certeza, com certeza.
A última, 83, controlar sua casa pelo celular.
É fazer house, aquele, né? Smart House. Eu não consegui. Eu tentei. Eu não consegui nem fazer as lâmpadas direito funcionar. Funcionou por um tempo.
Ah, tem que ser
Philips. Funcionou por um tempo, depois foi embora.
Tem que ser Philips. Tem que ligar, tem que comprar aquela de 300 pau da Philips, que essas genéricas
não funcionam. Eu comprei essa daí. Ela deu certo com a Alexa durante um tempo. É. Depois, quando trocou a da Vivo pra Clara, ele parou de funcionar. Aí eu não consegui botar mais. Falei, ah, foda-se também. Deixa quieto.
Vamos fazer o seguinte, vamos trocar uma ideia sobre Doctor Who, o retorno de Doctor Who, com o Pedrinho.
Vem, Pedrinho.
Pedrinho!
Aê,
Pedrinho!
Convocaram pra falar de Doctor Who.
A Lesão. A Lesão assistiu o especial de Natal, porque eu falei, a Lesão, assiste a nova temporada de Doctor Who. Infelizmente, Disney Plus fez um negócio meio equivocado lá, que colocou o especial de Natal como o primeiro da nova temporada.
Roubaram no jogo.
Mas
assim, que pra quem conhece o Doctor Who há muito tempo, sabe que especial de Natal é uma parada...
É o zero.
E é fixo da série, assim.
Lá na Disney Plus tava temporada 1, episódio 1. Foi isso que eu assisti.
Ah, da temporada 1, né, cara? Uma nova era, nova temporada. Esquisito temporada 1.
Eu vou falar, viu, Pedrinho? O Chechel tá cheio de churumelas aqui. Foi uma prova de amor.
Ele odiou o especial de Natal.
Sério?
Ter assistido Doctor Who foi uma prova o quanto eu amo esse homem.
Muito obrigado.
Puta que
pariu. Eu tô tentando trazer as novas audiências
eu
aí.
Eu acho que o Alê ia gostar do especial do Tenant com a Dona, que eles estão no espaço. Que tem um robozinho que se mexe de pouquinho. Eu acho que esse eu falei ia amar, porque é super ficção científica.
Verdade.
É bem Doctor Who pra quem assistia antes mesmo.
Então, Pedrinho, eu nunca assisti Doctor Who.
Foi sua primeira vez na vida.
Foi a primeira vez. Mas você sabe quando foi a primeira vez que eu ouvi falar de Doctor Who?
Nossa.
Você consegue imaginar?
No Pod Maníacos?
Não, cara. Foi numa maratona de Parks and Recreation. Quando o Ben, né? O Ben tava namorando a Leslie, coisa e tal, aquelas coisas todas. Aí a Leslie, acho que vai desabafar com não sei quem. Passei o final de semana fazendo maratona de Doctor Who. Eu falei, caralho, o que é Doctor Who? Falei, o que é Doctor Who, né, cara? Aí que eu fui descobrir. Série que tem desde a década de 60. E desde então, cara, desde isso faz o quê? Faz uns 15, 20 anos atrás. Desde então, cara, que eu pensei, puta, eu preciso assistir Doctor Who. Que tem tudo a ver, o Ben era nerd, eu sou nerd, coisa e tal, isso, aquilo, acabou de matar. Esse episódio que eu assisti matou a minha vontade de gostar de Doctor Who e de querer assistir Doctor Who. E aí eu pergunto pra vocês, é isso que é Doctor Who? Esse episódio que eu assisti aí, dos goblins comedores de criança, que levam até o Jabba the Hutt lá na arca do Capitão Gancho?
Só.
Isso é bem Doctor Who. Esse episódio representa bem o que é Doctor Who, mas nós estamos realmente numa nova fase diferente.
Eu acho que Doctor Who é a última pessoa que é o público de Doctor Who é o Alesão agora. Essa fase de agora.
E eu vou falar pra você. Legal, isso aí é um assunto que seria um pouco adiantado, mas eu acho um erro estratégico esse negócio do elenco tá falando isso, dos produtores tá falando que esse Doctor Who é feito pra uma nova geração. Você que tá se incomodado, blá, 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 melhor nem assistir. Eu acho... isso não só Doctor Who, isso é comum também em produções da Marvel. Se você não gosta, não é pra você, não assista. Eu acho muito equivocado você cagar... Porque assim, beleza, o Alesão é uma nova audiência, mas eu que sou uma audiência antiga, eu não acho que Doctor Who sobrevive sem a audiência core deles.
Também
sem nós
que
estamos assistindo desde sempre. Sim. E eles querem muito chegar na geração Z, na galera do TikTok, em novas audiências. E eu acho que alienar a audiência
antiga, legada, é. Legado, é um erro. E eles estão fazendo isso. Toda hora o elenco tá falando, não é pra você, não assiste. Não é assim. Eu acho que todo início de temporada existe um período de adaptação.
Sim, sim.
Sabe, é um novo Doctor, é uma nova Companion, é um novo showrunner, é uma nova forma de contar a história. Você tá ali naquele momento... Eu sou sempre assim. Eu tô naquele momento de estar interessado, de estar achando esquisito. E é um momento de transição. Você vai se adaptar. Você tem que assistir, você tem que insistir, porque é diferente. E todas as vezes que eu fiz isso, exceto na temporada da Jodie Comer, deu certo. Todas as vezes eu achei Jodie esquisito.
Comer, não, a Jodie Whittaker.
Da Jodie Whittaker, deu certo. A Jodie Whittaker, realmente, eu não consegui continuar. Falei, puta, não dá. Isso aqui, o problema é a história. A história é uma bosta, não vou continuar. Mas todas as transições, até o Capaldi, eu tive meu momento de adaptar.
Eu tive uma temporada inteira pra gostar do Capaldi. Eu odiei a oitava temporada.
Acontece.
Até hoje.
Acontece. Tem uma galera que não conseguia superar o Tenet. Chegou o Matt Smith, a galera não conseguiu.
É uma galera chata.
É uma galera chata. Eu acho o Matt Smith apaixonante desde sempre.
Sim,
gosto muito dele, da Carrie Gillingham, desde sempre. Não tive esse problema. Mas até eu tava pegado ao Eccleston, entrou. Sabe, é normal isso, você tá pegado ao Doctor anterior. E agora, eles fizeram uma mudança muito grande. Muito grande. A série tá muito mais jovial, a série tá muito mais espalhafatosa. Ela quer conversar muito com essa audiência moderna. Eu acho legal. Vamos falar com essa turma. Mas, cara, não renega quem tá assistindo desde o começo, sabe? Eu acho que essas declarações de elenco e de produção eu acho equivocada. Mas vamos continuar. A gente já viu. Não vamos falar do episódio natalino, porque isso é coisa velha, né, Pedrinho? Vamos falar do.
Pera um pouquinho. Eu assisti.
Porque assim, teoricamente.
Não vai falar de episódio natalino? Caraca, eu fiquei assistindo essa bosta aí durante uma hora e não vai falar agora do negócio?
Calma, capitão. Não. Tô brincando.
Pra você, teoricamente, pra você entender até o terceiro, usando a contagem do Disney Plus, que o primeiro episódio é o de Natal. Pra você entender o terceiro, você tem que ter visto
isso.
O especial do Tenant, que é antes do especial de Natal.
Sim.
Então, Ixi, assim, é isso que eu falei que já no almoço, né?
Você não precisa ver a série anterior, né? Até a Jodie Whittaker, que é a mesma série, até a 12ª temporada lá. Mas você tem que ter assistido o episódio do Tenant, porque, primeiro, é quando o Chute Gato aparece pela primeira vez, que eles fazem...
Olha que bonitinho, Pedrinho, sabe falar também o nome do cara.
Chute Gato.
Eniguchi.
Foi a Aline Diniz que me ensinou, no Falando de
Então é a Linoca que eu sabia. Cara, porque pra mim era Eniguchi.
É, então, não sabia falar também, mas a Linoca falou.
Qual que é a nacionalidade desse cara, Pedrinho?
Não faço ideia.
Eu acho que é nigeriano.
Coloca na tela.
Eu acho que é nigeriano porque...
ele deve ser.
Ele vai pra Nigéria lá no Sex Education.
Nigeriano, né?
Não sei,
No Sex Education. Pode ser que o personagem seja, enfim.
Não.
No episódio do Tenet, que o Chute Gato aparece pela primeira vez como Doctor, eles mostram assim, na nossa cara, o Russell T. Davies falou assim, ó, esse daqui é o de vocês, é o do Tenet pra trás, porque a lesão, o Doctor Who até agora, ele era um personagem, um ser alienígena com dois corações, que quando o corpo dele atual morria, ele se regenerava numa nova forma e numa nova personalidade.
Bom saber.
Mas ele é o mesmo cara, sempre foi o mesmo cara.
Ah, é tipo James Bond.
Não, dizem que o James Bond é um Time Lord, inclusive. Mas é tipo isso. É o mesmo cara, tem as mesmas lembranças, tudo. É a mesma pessoa, só que muda de forma e personalidade.
Muito bom.
Dessa vez, eles quiseram realmente separar...
Bifurcar.
Quem é quem.
Ah, ele não a reencarnação?
Ele é.
Então, ele é. Só ele que eles viram dois. Então fica o David Tennant de um lado... E o Chute Gato de outro.
Ah, então vai ter mais uma temporada do Doctor Who com
então,
o David Tennant?
Então não, porque no final, spoiler aí pra quem não assistiu, ativo, bota aí os spoilers, mas o David Tennant fica vivo e vira tio, vira o amiguinho da Dona Noble, que é a antiga companion dele. Então ele fica lá vivendo a família feliz.
E continua se aposentado.
É, ele tem uma tardes dele, ele vive com a família e não vai mais...
Mas ele pode,
mundo,
né?
Assim.
A qualquer momento ele pode.
E vai.
Ele tem uma porra dessa aí também, né?
Tem. A dele é mais legal, inclusive.
Eu gosto mais do Matt Smith.
Eu gosto mais do Matt Smith, mas a dele é mais legal do que a do Chute Gato.
Ah, do Chute Gato horrorosa.
Do Chute Gato parece, é um joystick.
Parece um controle remoto.
É horrível aquela Sonic Screwdriver dele.
Mas isso, inclusive, no core de Doctor Who, tudo é canon, né? Então, tipo, Doctor Who tem quadrinho, Doctor Who tem audiodrama e tudo é canon.
Ah, tudo é canon?
Tudo é canon. Doctor Who já fez crossover com Star Trek, que inclusive... Inclusive, no episódio, ela fala, parece Star Trek, a menina fala um negócio lá, aí ele fala, a gente pode ir lá um dia. Porque, de fato, existe ali, né? Teve isso. E também os audiodramas, que tem várias temporadas. Tipo assim, já tava na temporada do Capaldi. Aí do nada ia sair uma aventura nova da Donna e do Tennant. Então ia lá a Catherine Tate e o David Tennant numa cabine de som, gravava a aventura. E era core. É a aventura que a gente não viu em tela, mas ela existe.
Tá, Pedrinho, tudo que você tá falando me faz eu gostar.
Cara,
tudo,
eu acho...
Mostra,
não,
mostra a tatuagem.
Ah, não, eu tenho uma tatuagem.
Já viu essa
tatuagem? Foi a primeira, cara. Essa tatuagem foi a primeira tatuagem que eu fiz na vida.
Cara.
E foi o meu primeiro salário da vida. Eu ganhei o meu primeiro salário.
Boa, bom investimento.
Perto do meu aniversário, aí eu fiz uma tatuagem que pelo menos vai durar pra sempre, sabe? Meu primeiro
você
salário.
Você não concorda com o meu investimento? Tatuar uma tarde no antebraço?
É que eu tô lembrando do meu primeiro alerite.
Vixe. Vixe. Não teve puta pobre, garçom triste.
Eu tô lembrando uma história parecida, mas que não virou tatuagem.
Eu entendi.
Mas tá pra sempre aqui na cabeça.
Aí virou palmada.
É. Virou palmada.
Mas, Ale, eu acho que você ia amar Doctor Who nas temporadas entre 2005 e 2018.
Com certeza.
18,
cara, eu já ensaiei muito pra começar
Blink,
isso. Cara,
ele é não, ia amar. E Blink é o episódio que todo mundo recomenda, porque é um episódio que você não precisa ter assistido nada, né? Você pode assistir Blink solto, assim.
Vou
porque
assistir Blink.
Ele é um dos melhores episódios do Doctor Who.
É o melhor.
Um dos melhores, por aí. Mas é interessante porque ele quase não tem o Doctor. Ele quase não aparece.
É bem incrível.
E todas as temporadas de Doctor Who dessa fase tinha um ou dois episódios que chamava Doctor Light, que era um episódio que não tinha o Doctor. Então a gente tinha uma aventura ou com o Companion ou com um personagem aleatório. Tem um, inclusive, muito famoso que eu acho que é na mesma temporada, que é o pior episódio que eu já vi, que chama Love and Monsters, que é sobre um grupinho de nerds que stalkeiam um Doctor pelo tempo e espaço. Sim. Aí fala, esse cara apareceu em tal lugar e tal. É uma galerinha da teoria da conspiração. Só que o episódio é uma merda.
Não, e aí a ideia parece boa também.
A ideia parece boa, mas o episódio foi bem, bem mal feito.
Então quer dizer, eu assisti o pior episódio de todos os tempos.
Não é o pior.
Não, gente, pera um pouquinho. Vocês gostaram desse episódio?
Eu não amei, mas eu tava com saudade do episódio natalino. Queria muito ver como é que ia ser o Chutgato como Doctor full time. Mas eu não é o pior, assim. Mas conta.
Cara, mas é muito ruim, cara.
Mas conta aí como é que é a história. Que
cara, a história é o seguinte, pra quem não assistiu ainda, pra quem nunca, ninguém nem viu o Doctor Who, né? Não sei se tem alguém. Se você tá assistindo o Doctor Who pela primeira vez, comenta aí.
Legal.
Pra ver se eu senti que eu não sou o único ser cerimoníaco que nunca tinha visto o Doctor Who na vida. Aí eu peguei, o cara vai lá, eu gosto muito do ator. Pra mim é o melhor personagem de Sex Education.
Disparado.
Assim, disparado.
O ator é muito bom.
Eu ouso dizer que se não tivesse ele em Sex Education, talvez eu nem gostasse tanto de Sex Education.
Faz sentido. Cara.
E aí, mas eu falei, pô, eu tava empolgado, vamos lá assistir, né? Se bem que eu não tava empolgado não, que o Xexão já tinha... O Xexão já teve que insistir, que eu já tinha ouvido falar muita coisa que não tá legal essa temporada. Mas fui lá assistir, porque, cara, vamos lá... Prova de amor, já disse o negócio, tá, beleza. Vamos assistir o negócio. Cara, eu achei uma pegada, mas tão infantiloide, tão bobo. A Lu tava do meu lado, a Lu não tava acreditando o que está acontecendo na vida dela. A história, cara, é o seguinte, é uma menina que é largada na porta de uma igreja e ela é criada por uma freira. Aí ela é uma freira que cria várias meninas. Depois
eu acho que ela não é uma freira, mas tudo bem.
Ela não é uma freira?
Acho que não.
É, tá bom. Ela tá lá no convento. Sei lá, é uma carola, então. Não é uma freira, é uma carola. Aí a menina cresce. Menina bem bonitinha, inclusive. Onde a gente conhece essa menina?
Acho que ela é nova atriz.
Ela é nova atriz.
É uma nova atriz? Tá.
Ruby Rose.
Aí ela pega, cresce, tá lá, cresceu super feliz, contente, mas tem um desejo de conhecer a mama dela. E de repente, sabe-se Deus por quê, ela é começada a atacar, ela é atacada por esses goblins aí que querem comer uma criança, né? Comedores de criança.
Comedores de bebê.
Comedores de bebê. E aí a mãe dela adotiva adota um outro bebê e esses goblins decidem pegar esse bebê e dar pro Jabba the Hutt, que tá no navio do Piratas do Caribe flutuante em cima da casa. Isso, cara, é basicamente isso. E aí tem musiquinha. E eu vou falar, tem musiquinha.
Eu quero falar um negócio da musiquinha.
Que você quer falar? Pode falar de tudo, né?
Não,
isso é só um resumo.
Falou da música. O episódio inteiro eu achei ok. Não amei, mas achei ok. Tava com saudade do Doctor Who. Eu achei que é uma aventura bem Doctor Who mesmo. Bem bom.
Nossa, então é uma aventura bem Doctor Who.
É bem
isso me desanima muito, cara.
Não, Doctor Who é uma série infantil, é bom deixar isso claro.
É uma série bem infantil-juvenil. É infantil-juvenil, tipo Harry Potter e Percy Jackson. É esse mesmo nicho, assim, que navega.
Inclusive, bem mais infantil que Harry
Potter. Você é um ator britânico e não participou de Doctor Who, você participou de Harry Potter ou você participou dos dois. Porque tem um monte. Mas a música que eu ia falar foi a parte que eu mais gostei do episódio. Porque eu gostei da música, primeiro. Eu achei legal a musiquinha.
Ah, mas você tem namorada Beetlejuice,
não,
né?
Também. E aí, isso...
Você, caralho, você tem que gostar mesmo, caralho.
E aí, isso se interliga um pouco. Porque eu vi o episódio legendado. Eu vi o episódio legendado e tal. Gostei
eu
da
também,
música
lógico.
Em inglês. Achei legal o Chute Gato cantando e tal. Aí a Ana, minha namorada, falou assim... Quem dubla essa música em português é a Lara, que é uma amiga dela, Lara Suleiman, minha amiga também, que
tava
no Beetlejuice musical também. E aí a gente viu a versão da Lara.
A Lara tá no Beetlejuice também?
A Lara era alternante da Ana, como Lídia. Então a Lara também canta muito bem. Lara, inclusive, foi a diretora do clipe da Ana, que lançou aí, que eu editei e tal. Assistam Kryptonite.
Muito bom.
E a Lara faz a música em português. E aí eu escutei a música, e agora eu fico escutando essa música direto em português, a versão da Lara. Eu acho realmente muito engraçada. Ela
tá
fica
vendo?
Falando, vamos comer esse bebê.
É isso aí. Tem uma coisa que eu gostei no episódio, pra não dizer que eu detestei tudo e pra não dar nota zero, eu gostei da luva, que transfere o peso.
É
cara, essa
nova,
é uma
coisa...
Cara, esse é um item nova. Que eu gostaria de botar na minha mochila de RPG. Cara, esse é um item
bastante com RPG.
Muito, muito foda. Muito porque não só ele alivia o peso pra subir sem fazer esforço, como aumenta o peso pra trazer o navio pra baixo. Cara, isso eu achei irado.
É irado.
Se tem uma coisa que eu achei legal, foi isso.
Não, o Dr. Who sempre tem essa sacada.
Tem esses conceitos bem legais de gadgets e coisas. É novo.
Esse é um conceito bem nerdola mesmo, né? É bem nerdão.
Então,
mesmo,
cara, eu acho, agora mudando um pouco do episódio de Natal, falando um pouco mais de Dr. Who Raiz, eu acho que é isso. Eu acho que falta... Falta não, porque a gente até teve um pouco, mas eu acho que pode melhorar o termo de ficção científica. Porque, por enquanto, está muito fantasioso essa nova temporada. Tá muito
só terminando lúdico. Esse episódio, Pedrinho. Cara, me incomodou demais a trilha sonora do final. Muito animadona. Aquela senhorinha na casa, felizona, com a Tardes. A menina entrando. Aquela música.
Ali é porque é Natal.
Não, não é isso. Ele achou estranho a questão apoteótica da Companion descobrindo a Tardes.
Ah, nossa, não, mas aquilo
não,
é um momento.
Tudo bem que você tá entrando dentro de uma cabine de polícia lá, que porra é aquela?
É uma cabine de polícia.
É telefônica, é isso? Você entra dentro daquele negócio e tá ali dentro, você vê que tem, é tipo uma outra dimensão ali, né?
Não,
é
uma nave.
É uma nave.
É uma, não, uma
ela
nave.
Só
é uma
é
nave.
Maior por dentro.
Ah, é?
É literalmente isso. Assim. Ela é
cara,
uma tecnologia
mas
dos pessoas.
Eu achei esse final, cara, meio. É uma mistura de brega, meio assim, constrangedor.
Cara.
Eu não sei, cara. E o vizinho olhando, o que é isso? Não sei o que lá, o negócio tá desaparecendo. E a veinha feliz, rindo à toa.
Mas puta, é que é um big deal. É um big deal.
E eu acho que tem muito de humor britânico nisso daí também. É um negócio bem. Eu curto muito o humor.
A gente vai falar daqui a pouco de Bodkin, que eu adorei, que é um puto humor britânico raiz, cara.
Yikes. Eu acho, cara. Eu
não,
acho
cara, que... você vai adorar se você chegar a Bodkin até o final.
Puta. Eu acho que Doctor Who no seu Prime lá, eu acho que o Alesão ia amar.
Ia mesmo.
Mas vamos lá, fala então no primeiro episódio pra saber se me anima.
O primeiro que é o segundo.
O Space Babies. Esse é realmente o episódio que eu não gostei. Eu achei o episódio muito fraco. É sobre bebês espaciais e um monstro de catarro. Então, assim, eu não realmente não.
Agora eu fiquei animado.
Um pouco de paciência. Mas assim, mesmo assim, é aquele momento inicial onde você tá vendo como o Doctor se porta, como a Companion se porta, se eles têm química, como é que é a personalidade deles. Eu acho que o Chute Gato, ele trouxe uma energia, uma jovialidade muito diferente. Talvez ele seja o Doctor mais jovem que já teve, eu não sei.
Não, eu acho que não. Eu acho que ele já tem... Ele tem mais de 20 anos, 19.
Sim.
E o Matt Smith tinha tipo 17 quando fez o Doctor.
Tá louco?
Não, tinha tipo 18 quando fez o Doctor.
Matt Smith é 18?
19. É, por aí. Eu acho que o Matt Smith
não
foi
é
o Doctor
possível.
Mais jovem.
Não é possível 18.
Vou confirmar essa informação.
Matt Smith tinha 30 quando ele fez. Não é possível isso. Mas enfim.
Matt Smith, pra quem não sabe, é o cara da Casa do Dragão. Né?
Todo mundo sabe.
Todo mundo sabe? Pô, todo mundo sabe.
É claro.
O Bobo não, você acha que o Bobo não saberia?
Lógico que não. É o Bobo, né? O Beto não saberia. Pronto, então tá bom. Um
ou
20 notas que não, o
duvido.
Beto... Ô, Beto, você sabia quem era Matt Smith?
Matt Smith fez The Crown.
Agora falando, tudo bem, mas
Venom,
o problema é o nome.
Venom, não, qual que ele fez?
Ele fez
Morbius, né? Ele fez Morbius, ele fez de volta, o Vingador do Futuro.
Cara, o Matt Smith fez Morbius? Eu não lembrava disso.
Mas enfim, cara, eu gosto muito, eu acho ele ator muito bom, eu acho que sempre ele tem um sorriso muito lindo, ele tem uma energia muito contagiante.
O Chute Gato tem 30 anos, 31 anos.
Ah, ele parece ser bem mais novo que isso.
É, e o Matt Smith tinha 26.
26?
O
Matt Smith era mais novo.
É.
Cara, mas que louco, eu sinto que o Chute Gato é um menino, assim, muito mais novo,
ele é
sabe?
Muito mais adolescente.
Lógico, faz ser ele que tá lá no high school, né, cara?
Pode ser isso, né? Eu ainda tô tentando ver se eu gosto da Companion. Eu acho ela um pouco sem sal.
Uhum.
Que não... isso? Não.
Eu não sei. Não tô
eu acho que tem puta sal.
Puta sal.
Não sei, Deus Lobo é sem sal.
Ela eu gostei pra caramba, cara.
E eu acho que esse Space Babies, ele foi um péssimo primeiro episódio de temporada. Eu acho que ele não deveria estar no seu primeiro episódio de temporada. Ele tinha que ser aquele episódio na meiota ali,
por
sabe?
Por isso que a Disney botou lá os Goblin comedores de criança como o primeiro.
Eu acho que é como estreia de temporada muito, muito fraco.
É engraçado falar disso, porque conhecendo o Doctor Who, com todo o histórico que eu tenho de ter assistido durante anos da minha vida, eu penso que é quase uma aprovação. De você ver esse episódio, você tá ligado. Tipo, ó, Doctor Who vai ter uns episódios inacreditáveis, fodas, que vai abrir sua mente, vai ser inesquecível. Mas você vai ter que passar por umas buchas assim. Tipo o Space Babies. O primeiro episódio de 2005 é uma merda. É uma merda.
Ah, esse eu tentei, do manequim, não
é? É, então é terrível.
Eu paro de ver, porque eu tento assistir esse episódio e paro, tipo, uns 5 minutos.
É terrível com o primeiro episódio do manequim. A Rose só faz gritar e correr o episódio inteiro. A gente só vai descobrir segundo episódio, que aí vai ter aventura lá pra fora da Terra.
Eu não me lembro de ter odiado esse primeiro episódio do manequim.
Muito
eu não me lembro.
Eu não consegui terminar. Não consegui terminar.
É muito ruim.
Eu acho que se você ver ele hoje, realmente é um episódio muito antiquado, muito... Envelheceu mal. Mas na época que eu assisti, eu não lembro de ter odiado.
Você assistiu em 2005?
Não, não assisti em 2005.
Só que você pensa, Doctor Who teve até a 10ª temporada, que foi onde eu vi do Capaldi. Quando eu vi a 11ª também, mas aí é inacreditável. Mas até a 10ª temporada, eu lembro os nomes dos episódios ruins. Sabe? Tipo, eu consigo contar os episódios que são ruins, de fato. E o resto são uma pérola atrás do outro.
Essa temporada até agora teve 3, né, Pedrinho?
A temporada... Não, o último eu gosto bastante. O Space Babies eu assisti, inclusive, de novo ontem.
Você viu duas vezes?
Eu vi duas vezes. Corajoso, eu vi uma vez porque eu tava vendo, e a outra porque a Ana falou, quero ver Doctor Who, então a gente foi ver junto. Aí eu vi o Space Baby com ela. Ela amou.
Talvez eu tenha que ver de novo, porque eu fiquei de ver com a Lu também.
Ela amou. Achou super fofíssimo, achou engraçado, divertido.
Você não achou vergonhoso o CGI das crianças falando?
Achei, mas aí até aí eu já falei várias vezes que eu odeio filme de bebê inteligente, bebê que fala. Tinha aqueles da Sessão da Tarde, bebê geniais, odiava essa porra. Odeio o filme.
Chefinho,
odeio
sensacional.
O filme
mas animação. Live action de bebê que fala, não dá, né?
É, então, quando mexe, assim, a boca artificialmente eu sempre achei bizarro. Achei, inclusive, que podia ser mais bem feito hoje com AI, né? Eu acho que podia ser melhor, mas enfim, Doctor Who a gente tá acostumado também a efeito especial ruim. Mas o episódio
mas a grana
em si,
da Disney, velho, era pra tá melhor isso aí.
Era pra tá melhor. Mas o episódio em si, eu achei uma aventura ok. Quando eu assisti pela segunda vez, já sabendo o que aconteceu, eu acho que o episódio passou até mais rápido pra mim. Eu achei legal alguns conceitos do tipo.
Eu adoro fãs, cara. Eu gosto de fã.
Passa pano, cara. Não, eu não gostei do monstro, que é feito de catarro, só que eu gostei da ideia do monstro. Que a ideia era, tipo assim, como era uma nave de bebês e tal, que foram abandonados e tudo, a máquina quis criar uma história infantil, então precisava.
Literal.
Precisava de um vilão, aí ele fez um monstro.
E é uma brincadeira com a palavra Boogeyman.
É, e aí...
Boogie de
é Boogie,
meleca
é
de nariz. É um homem de meleca de nariz.
Ela fez literalmente.
Então toda vez que assoava o nariz dos bebês, ele aproveitava o catarro dos bebês pra fazer um monstro.
É. Aí isso eu achei uma merda. O que eu gostei foi o conceito do Doctor ficar com medo da gente ver ele fugindo e ele se perguntar...
Legal.
Tipo, caralho, por que eu fugi? Eu já vi. Não. Pô, eu já vi coisa muito pior do que isso daí. Eu já vi.
O silêncio é muito mais medo.
Não,
muito.
Várias coisas. O Doctor do Tennant já viu o diabo literalmente na frente dele. Já viu o Satanás na frente dele.
Pô, tem o inferno no mundo.
Teve uma fase que teve.
É, nessa nova temporada tá rolando isso também.
A
Jinx
meio...
é uma demônia.
Ah, porque se tem Star Trek, pode ter Supernatural também, né? Já
sim,
vai lá.
Pode ter.
Mas tem, eles estão inserindo bastante. Eu acho que o Russell T. Davis, como ele quer fazer uma coisa muito única, eu acho que a gente não vai ver Dalek. Acho que a gente não vai ver Space,
pô,
né?
Isso eu vou ficar triste.
Quem é essa pessoa? Rusty Davis
é o novo showrunner que foi de 2005 também, que ele trouxe o Dr. Who e ele retomou agora. Isso. E ele quer fazer uma coisa muito única, então acho que ele vai tirar um pouco os antagonistas clássicos alienígenas e vai trazer entidades cósmicas, celestiais, deuses e demônios.
Tá rolando a dragonbolização, né, do Dr.
Dragonbolização.
Vai ficando maior e mais forte e
isso me parte o coração, porque toda nova geração... Como vai ser o episódio com os Daleks esse ano?
Então,
como é que vai ser o episódio com o Cyberman?
Todas as temporadas de Dr. Who, os Daleks sempre apareceram.
Sim.
Não teve, na 11ª, se eu me lembro bem, não teve. Ou se teve, foi só uma aparição mesmo. Não
acho
teve
que
um
teve,
episódio.
Acho que teve.
Mas aí eu lembro que teve algum burburinho sobre isso. E aí depois teve episódio com os Daleks e tal. Sim. Mas eu acho que os vilões clássicos têm que ter um episódio por temporada.
Eu acho que não vai ter esse
ano. Que é contratual essa parada.
Eu espero, mas eu tô com um pressentimento que não vai ter.
Pô, eu quero muito
que tenha. Ele quer se afastar um pouco do clássico e fazer uma coisa nova, sabe? Uhum. Esse é o sentimento que eu tenho.
Mas... Ai, que legal!
Chegou o hater de Dr. Who aí.
câmera. Mas pra terminar falando do último episódio, que lançou essa semana, da Jinx, né? Do Maestro.
Maestro.
Cara, eu gostei bastante.
Você conhecia a Jinx?
Não, não fazia ideia.
A Jinx, ela, acho que ela ganhou a quinta temporada de RuPaul e depois a sétima do All Stars também.
Ah, caralho.
Então talvez seja conhecida. Uma das mais famosas do universo de RuPaul e ela veio pra fazer essa antagonista que é... eles dão a entender que é meio que a filha do Toymaker, né?
É, é.
Que o Toymaker é um deus ela, e como eles falam que é o acorde do diabo, uhum. Então eu acho que ela é meio que uma demônia, sabe?
É, faz sentido. E ela fala que ela tem uns irmãos também, né?
Isso.
Eu não entendi qual foi a do Angus Young lá, do menininho do começo do episódio, que ela fala, meu filho. Tipo, ele fala, meu pai. Eu não entendi o que é, mas enfim.
Sim.
Mas eu, cara, eu gostei muito do episódio.
Eu só gostei mais também.
E eu achei, eu fiquei tristíssimo, porque quando toda vez que a gente fala de Doctor Who e viagem no tempo e tal, eu fico pensando, e ainda mais Doctor Who. Cara, como é que o cara, que é uma entidade, Doctor Who é uma entidade britânica, um tesouro nacional da Inglaterra, como é que nunca teve um episódio com os Beatles?
Não, e mais, eles fazem o episódio com os Beatles, não tem, os caras não tem dinheiro pra licenciar a música dos Beatles. Porra, o final ali era perfeito, só um twist.
É.
Twist and shout, caralho, cara.
Perfeito. Além do mais, com a BBC sendo uma parada, sabe, pública, do governamental lá, podia ter uma música dos Beatles. Eu fiquei sentindo muita falta disso, mas ao mesmo tempo, quando a menina falou, quero ver os Beatles gravando o primeiro álbum deles, eu falei, caralho, é exatamente o que eu faria. Primeira coisa que eu faria quando eu entrasse na tarde seria algo assim. Então me remeteu muito a isso.
Eu vi uma galera muito, achando muito brega o número musical final, que meio que não precisava.
Uhum.
Ficou meio descabido ali aquele número musical. Eu não senti isso. Essa
tem música todo episódio, é isso?
Não.
Acho que vai ter bastante, mas não vai ter em todo.
É.
E assim, no geral, vou falar pra você,
é
Pedrinho.
O episódio é focado em música. O vilão, ele domina a música.
Então. Ah, não, é. O Xexão já mostrou um pedacinho.
Eu sempre tento sentir como é que tá o termômetro da bolha dos fãs.
Uhum.
E eu sinto que tá rolando uma rejeição muito, muito grande essa nova temporada.
Uhum.
Eu sigo a BBC britânica, eu sigo o perfil gringo do Doctor Who, eu sigo o Schultz, eu sigo o Russell T. Davis. Todo post, até Disney, a Disney gringa também tá postando bastante de Doctor Who.
Uhum.
Todo post eu leio lá os comentários dos gringos, a galera falando mal. A galera odiando, não gostando, reclamando, falando que é woke, falando que número musical não combina, falando que perderam a mão, não sei o quê. Aí beleza, tudo bem, isso aí pode ser bolha da internet. Mas eu fui atrás também da audiência da BBC em Londres. É a pior de todos os tempos. Fui ver as notas no IMDb, as notas no Rotten Tomatoes, tudo baixo, tudo baixo. Uhum. Tá rolando uma rejeição.
Tá.
Então, assim, eu trago aquele papo inicial. Eu acho que essa rejeição, mais esse negócio de querer alienar os nerdola das antigas, não é uma boa estratégia. Eu acho que eles podem matar Doctor Who em duas temporadas com essa putaria. Você tem que abraçar
talvez
todo
uma,
mundo, velho.
Talvez uma.
Não, assim, não, a próxima já tá fazendo.
Já tá feita.
Tá garantido já. Eles estão fazendo mais uma já. Já tá quase toda filmada. Enfim, eu fico muito preocupado.
O Tennant vai ter que sair da aposentadoria, isso.
Então, ele saiu pra tentar, né, a estratégia de trazer o Tennant pra ele começar essa nova temporada é exatamente isso, abraçar a turma das antigas.
Exato.
Então, eles tiveram uma boa ideia, mas não rolou uma entrega. A passagem de bastão foi meio muito ruído,
foi
eu achei.
Foi estranho.
Sabe?
Eu não gostei desde o começo dessa parada da bigeneração aí, dele regenerar em dois. Eu acho que tinha que trocar.
Eu também
exatamente,
acho.
Eu acho.
Cara,
que
se compromete.
Se compromete, sabe? Do tipo, é muito fácil. Eu acho.
Parece teste AB, né, Pedrinho?
Que?
Manja teste AB de site, de produto?
Não.
Teste AB é um teste que você faz e testa uma coisa em dois para dois públicos diferentes.
Uhum.
Se der errado esse aqui, beleza. Você mata porque você ainda tem a opção A para poder voltar.
É uma excelente analogia.
É um teste AB que fizeram. Porra, como eu vou botar um negócio muito diferente, eu não sei qual que vai ser a reação do público, deixa eu guardar a coisa aqui para um negócio de reserva.
Cara, Doctor Who é uma série que eu acho difícil de morrer, assim. Porque eu acho que alguém, se der errado do Disney Plus e tal, do Chute Gato, se der tudo errado, eu acho que alguém vai pegar a mão e fazer sozinho com a BBC e tal. Porque é o que eu falei, tipo, a BBC é uma rede pública, né, da Inglaterra. Então, é tipo uma TV Cultura da vida, né? Então,
praticamente.
As coisas são feitas ali sem muito orçamento. O Doctor Who nunca teve muito orçamento também. E eu acho que sempre tem gente querendo, tem muita apaixonada pro Doctor Who, sempre tem alguém querendo escrever sobre o Doctor Who. Todos os atores britânicos falam sobre Doctor Who e como eles cresceram assistindo Doctor Who.
Eu acho também que esse negócio também de fazer uma nova era e chamar de temporada 1 tem muito uma questão mercadológica também. Tanto que os episódios antigos não estão disponíveis no Disney Plus. Vai ser só a partir disso pra frente.
Mas estará então, disponível no SBT Plus que vem aí.
Como é que é?
É isso. Os caras estão querendo uma forma...
É sério isso?
É sério. Foi divulgado na CCXP.
Eles querem fazer uma forma de monetizar essa propriedade intelectual do Doctor Who de tudo que é jeito.
Sim, sim.
Então eles vão licenciar os episódios antigos pra uma galera, vão pegar os novos pra outra. E eu acho que vai ser criado também um streaming só de Doctor Who.
Nossa,
isso me seria...
Podia trocar o nome da série, né? Pra Doctor What?
É uma piada. Essa eu não consegui.
É a lesão. Ele ama as próprias piadas de uma forma muito bonita. É bonito, velho. Então tá bom, Pedrinho. Muito obrigado pela sua participação.
Boa. Valeu, Pedrinho.
Bruno Clemente tá louco pra voltar a falar do Doctor Who aqui. Então, adeus, é Pedrinho. Bubuzinho de volta, já olhando no celular. Ele já volta boiando na maionese.
Deixa eu só escutar um áudio aqui importante. I will find you.
And I will kill you. Bubuzinho amou, assistiu e devorou os dois primeiros episódios da nova série da Apple TV Plus, Matéria Escura. Assisti também.
Assisti os dois,
claro.
Assim, do jeito certo.
Claro,
né?
Do jeito certo.
Ele também assistiu, né? Com certeza.
Claro, lógico.
Você ficou feliz de ver Alice Braga, brasileira, lá na série?
Cara, ela tá em tudo quanto é lugar, né?
O que mais ela fez recentemente?
Porra, ela fez Novos Mutantes.
Ah, 4 anos atrás?
Caralho. Tá não, em ela todo fez mais lugar.
Coisa. Não, ela fez mais coisa. Eu não vou procurar porque eu não gosto de ficar mexendo no celular no meio da gravação. Mas, cara, eu tenho certeza que ela fez muito mais coisa.
Fala groselha, ainda deixa o saco do amiguinho aqui do lado.
Bruno Clemente, do que se trata Matéria Escura da Apple TV Plus, nova série de ficção científica?
Matéria Escura, nova série de ficção científica, Michel Arouca, se trata de um professor de ciências, né, ali de física, na escola, numa universidade dos Estados Unidos, e ele está ali dando aula, vida pacata, rotina de família, dá a entender que ele está meio assim... feliz, mas nem tanto, tá ali vivendo...
Tá meio frustrado, né? Ele viu um amiguinho ganhando o prêmio que ele queria ganhar.
Isso, tem
é
um
tipo o Walter White. Vocês sentiram uma vibe de Walter White? Que o melhor amigo ganhou o prêmio com a empresa lá, que ele poderia ter seguido à frente. Mais ou menos a mesma coisa. Ele acabou se tornando um professor de química. O cara virou um professor de física e o brother dele ganhou o prêmio e vai ficar milionário com uma empresa.
É que no segundo episódio explica um pouco por que ele foi ficar na faculdade. Cavalo. Mas eu vou ser aqui, sem dar spoilers para você, Alezinho, e para nossa audiência, é isso. Temos aí esse professor, temos essa família, ele tá na rotina, filho dele... é, jovem, 16 anos,
aprendendo... Jennifer Connelly, esposa, maravilhosa.
Puta, Jennifer Connelly, maravilhosa, ela tá ali também, dona de casa, o filho dele aprendendo a dirigir, ele indo pra escola com o filho dirigindo. Eis que então temos essa noitada com esse grande amigo dele de universidade que deu certo, né?
Jim Smith, fantástico ator.
Westworld, né? Ator de Westworld.
Sorry, Sam Philadelphia.
Isso, de House of Cards também, ele tá lá. Esse tá em todos,
né? Eu gosto
desse
cara, viu?
Também gosto dele.
Gosto dele.
E ele faz uma proposta, né, para o nosso amigo professor de venha trabalhar comigo. Como eu dei certo e você não, eu quero trazer você de novo para a gente poder fazer o que a gente fazia na
faculdade. Começar uma nova empresa revolucionária.
Uma empreitada nova e tudo mais. E ele fica naquele pensamento de, a gente vai se falando, sai deste bar, vai dar um Rolex para casa, que ele vai andando. E no meio do caminho, ele é meio que sequestrado por um homem mascarado.
É sequestrado por ele mesmo do multiverso. Pronto. Cara, e é engraçado, né? Porque esse não é o spoiler, né? Isso aí é uma coisa que todo mundo já sabe.
Não sei. É uma dúvida que... é óbvio que é isso, mas acho que tem às vezes com uma dúvida.
Uma dúvida o quê?
De quem tá assistindo.
De quem tá assistindo?
Não.
Cara, eu já saquei isso na hora. Porque na primeira, quando ele tá fazendo a aula dele de física, ele já fala do gato de Schrödinger. É. Cara, a hora que ele falou do gato de Schrödinger, ele é sequestrado por alguém, eu falei, cara, certeza.
Que também é ele mesmo.
A gente já sabia que era de multiverso, a série, coisa e tal. Então você sabe que alguma coisa vai acontecer. E ele deve estar vivendo uma vida triste, meio igual aquele filme do Nicolas Cage, né? Um homem de família, que tá ali e fala, eu quero viver uma outra vida. Só que é o contrário, né? Ele tem a vidinha dele com a família de subúrbio, e se eu fosse um milionário pro outro lado? É o contrário. E se eu fosse um milionário, agora eu quero viver a vidinha de subúrbio com a minha família aqui, e jogo o outro pra ser um milionário lá no lugar dele. Cara, é basicamente isso que eu entendi da série.
Você meio quase que acertou mesmo. Acertou.
Você sabe que a série, ela tem uma hora que ela fica falando em três. Eu tô com um pressentimento que em algum momento a gente vai ter três carinha igual aí no rolê.
Não, eu vou falar um outro pressentimento. Eu só assisti o primeiro episódio, tá? O que que eu imagino? Quando ele volta lá pra empresa do original, do sequestrador dele, fala que ele foi o único que voltou. Então, provavelmente, outras pessoas entraram nessa caixa do Dark Matter. Aliás, puta nome, falta de originalidade, né? Tem outras três séries com esse nome já. Então, agora você tem... Aí você, quando ele entra na caixa...
Estou
deve ter...
sentindo uma aspereza nos seus comentários, Alevão Fá. Não, você não gostou
eu
da
gostei.
Série?
Eu gostei, não. Pelo contrário, Bubu. Eu gostei pra caramba da
então,
série.
Porque esse ar irônico
não,
e
tá
áspero.
Certo, Dark Matter não é batido.
Cara.
Ah,
Dark Matter é um sci-fi. Você tem o Heroes lá, que já tem outro. Heroes Reborn lá, Dark Matter, coisa e tal. Cara, você tem outras séries que o mesmo nome. Gostei. Gostei
não,
mesmo.
Só pra não influenciar negativamente.
Não,
mesmo,
eu tô
assim,
falando. Gente,
eu acho que
eu gostei
vale a pena
da
assistir.
Série. Não, e vale, muito. Eu tô ansioso
Os
pra continuar assistindo.
Os dois episódios foram muito bons.
Cara, não, o primeiro eu adorei o episódio. A Lu ficou confusa, porque ela dormiu nos primeiros 15 minutos, então
ah, é,
dá.
Aí confundiu aí um pouco mesmo. Aí é meio complicado.
Agora, o lance, o que que eu acho que vai acontecer a partir do segundo episódio, vocês podem confirmar pra mim, que eu não ligo pra pegar esse spoiler, é que ele passou por várias vidas que ele viveu até chegar naquele que queria. Ou aquele mais se identificou.
Essa sensação que ele procurou até chegar nesse.
É, pra chegar nesse. E provavelmente o outro, o que foi agora, o que voltou, ele vai ter que fazer o mesmo caminho. E é essa que vai ser a série. E se for isso, talvez eu tomei com o Chechel, que a gente meio que conversou sobre isso no almoço, talvez me dê uma certa preguiça, não sei. Mas por enquanto
sentindo,
eu tô gostando pra caramba.
Eu tô sentindo que a série vai ficar navegando entre os dois. Mas a gente vai ter um terceiro que a gente nem vai perceber que ele vai entrar no rolê. Ela tem um... A série tem uma... Um sound design, tem um efeito sonoro, que quando muda... De lugar, né? De
realidade,
obrigado. Faz o barulhinho do Nintendo Switch lá quando você encaixa o controle. Faz. É igualzinho o barulho do Nintendo Switch. Faz.
Gostei, Bubu, né? Você
inventou muito bem.
Né? Faz um clac. Então, quando faz isso, ele dá essa clicada aí. Mas eu tô intrigado que a gente vai ter um terceiro. Porque eu pensei a mesma coisa, Lê. E também, não, acho que a série. Ela é muito legal, divertida, mas ela não é muito original. Eu senti uma vibe do Rei do Crime no Aranhaverso, que ele tá querendo ir para uma outra realidade para achar a família que ele não teve, né? É. Eu imaginava que ele estava fazendo isso porque a família dele, na realidade dele, morreu. Aconteceu uma coisa, ele perdeu.
Ele só quer Jennifer Connelly. Então, lance é que é o seguinte, é que ele ganhou o prêmio. Como ele ganhou o prêmio, não, ele deve ter abandonado a família.
O segundo episódio é...
A gente vê o momento da bifurcação.
A bifurcação.
Episódio.
Ah, que legal.
Quer que eu fale?
Pode falar.
Não quero falar agora.
Não, eu sabe o que eu acho legal?
Você quer que eu fale?
Quer. Eles querem.
Então faz o seguinte, eu vou falar. Me coloca o mudo aí se não quiser que eu fale. Eu vou falar. O filho dele é a decisão. Numa vida ele decidiu ter o filho, na outra ele falou, puta, não tenho tempo pra ter filho, casar, então eu vou cuidar das minhas coisas. Baixei a mão, acabou, é nóis.
Não, excelente, cara, excelente. Gostou? E é isso mesmo.
É o momento de...
Você sabe, né, Bubu, quando você fala, eu acho melhor do que quando eu assisto. Cara, eu já falei isso pra
você.
Você
quer que eu conte, então, a série? É isso?
Pode contar, eu prefiro.
O sonho da lesão tem um audiobook com o Bubu.
Brothers,
as coisas
então,
que eu não quero, por
um
exemplo, se
você
quiser contar Andor pra mim inteirinha, eu prefiro do que
Band
assistir.
Band of Brothers também, né?
Band of Brothers também, pode ir contando, vai contando que...
Você quer contar o selador pra mim
Eu
também?
Acabei de descobrir que o elfo orelhudo, ele pegou e morre no Harry Potter.
O Dobby?
É? Sim. Caraca.
Você descobriu isso?
Descobri na revistinha aqui do 100 Negócios
14 anos.
Bom, mas é isso aí, cara. E vamos assistir até o final, né? Pelo menos pra...
Acho que vamos, né? Não sei.
Não, eu tô motivado em assistir até o final.
Eu tô médio. O que o Bubu falou, não é nada inovador. Esse negócio de multiverso. Eu fico lembrando de Fringe. Me dá um pouco de preguiça.
Dá um pouco de
mas
Fringe,
mas eu gosto do elenco. Esses dois episódios, realmente, eles são bons. Eles são bem produzidos. Mas não tô morrendo de tesão também, não.
Eu gostei.
É porque a gente viu muita coisa, né?
Acaba bem. Porra.
Não, pera um pouquinho. Aqui a gente viu muita coisa de multiverso.
Muita.
Nesses últimos anos, cara. Tudo é multiverso. Então, pô, é por isso que dá essa preguiça.
A gente já fica esperando as coisas que a gente já viu. Por isso que eu acho que vai ter um terceiro. Por isso que eu acho que a gente... Eles vão dar um balão na gente pra gente ter um twist de uou, que diferente, caralho, não tava esperando por essa.
Verdade.
Ou não, né? Ou vai ser tudo
o que fudeu o multiverso pra mim, cara, foi Dark. cara. Dark.
Não, que fudeu o multiverso é a Marvel.
Não, foi Dark, cara.
Pô, Doutor Estranho.
É.
Doutor Estranho. Não, aí já tinha fudido. Eu já tava... Até Dark, pra mim, beleza. Fringe, por exemplo.
Ah, o era o multiverso foi o
da delícia.
Mas aí era aquela... Mas é arroz com feijão. Aqui Dark deixou mais complexo.
Dark não fudeu
o multiverso.
É que eu
adorava as regras da viagem no tempo.
Dark é a fodelância do multiverso.
Da Dark.
Perdeu a piada do Bubu.
Não, o que é?
Dark não fudeu o multiverso. Dark é a fodelância do multiverso. Porque no fim todo mundo é filho e todo mundo ali, né?
É verdade, né, cara?
Gosta
de uma sacanagem. É que ficou tão confuso o Dark, cara, que não dá. E era certinho, né? Até a segunda temporada ela ia bem.
Se tivesse visto os vídeos...
Você vai falar mais de Dark nesse podcast,
né? É.
Boa, boa.
Do caralho, né, velho?
Cara, já falei.
O cara que gosta de Madame Teia a falar mal de Dark.
Eu já falei.
Vai lá.
Todo podcast tem um resto que merece. Vamos aproveitar que a gente tá na Apple TV Plus, vamos falar de Sugar, mas agora vamos botar um spoiler alert aqui, porque Sugar é interessante.
Sugar tem um puto spoiler.
Spoilers!
Sugar na Apple TV Plus.
Tinha desistido, Sugar.
Mas aí eu recebi aquele alerta da audiência falando, Michel, no sexto episódio acontece um twist.
Uma reviravolta.
Falei, tá bom, vou confiar na audiência e vou retomar. Só que assim, eu quase matei esse twist.
Olha aí.
Depois do terceiro episódio...
Matador!
Tem as provas, tá no nosso grupo do Telegram. Falei, galera...
Eu não recebi nada, você recebeu?
Nada, você até sabendo. Falou, não. Você até concordou comigo.
Eu não tô sabendo nada.
Eu também não.
Eu falei, eu acho que o Sugar é um anjo.
É.
Eu acho que o Sugar é um anjo e aquele grupinho... Ele faz parte de um grupo de anjos caídos. Por quê? No terceiro episódio, eles começam aquele negócio... Ah, nós estamos aqui apenas para observar.
É o anjo caído de Marte.
É, basicamente é isso. Estamos aqui para...
Que isso?
Não, mas é isso. No final é isso.
Não, mas eu não tô sabendo. Eu vou tomar esse spoiler.
Ah, você não tá sabendo?
Mentira,
tô sabendo. Lógico que tá sabendo.
Aí, no quarto episódio, ele fala... Ah, não, porque humanos se sentem assim. Eu falei, beleza, não é humano. Eu já saquei isso. Não é humano. Eu tive esse insight no terceiro, no quarto confirmou. Aí, no sexto, mostra ele alienígena. Assim, pode ser anjo ainda, não sei, nós vamos ver, no sétimo não fala nada se é alienígena ou não, fala que eles têm que sair do planeta Terra e tudo mais, pode ser anjo.
O problema, Xexé, é na reflexão que ele faz, né? Ele fala assim, já imaginou que não sei o que lá, alienígenas caindo andando pela Terra, e ele tá falando com ele mesmo, né?
Sim.
Então, quer dizer, a não ser que ele esteja falando com ele mesmo, com os terráqueos confundindo anjos com alienígenas. Mas aí ia dar uma volta. Então,
aí semana
grande.
Que vem vai ter o season finale e a gente vai ter a comprovação. Mas até o momento, né? A gente já viu 7 dos 8, dá a entender que ele é um alienígena. Então, assim, eu vi muita gente ficar muito impressionada com esse twist. Caralho, que loucura! E tem gente revoltada, falou: porra, cara, uma série no ar, bonita pra caramba, vira sci-fi. Porra, que vacilo. Então tem gente que ficou incomodada. Eu gostei. Eu gostei bastante.
Eu também.
Sou do time, porra.
Você gostou, Alê?
Eu gostei.
Logo você que não acredita em alienígena, você deve ter achado, virou comédia.
Ué, qual o problema? Eu tenho que acreditar em tudo que aparece na televisão. Eu não acredito em dragão também. E eu gosto de Game of Thrones.
Aí eu perdi no argumento.
Caralho, que grosseria, velho.
Moça, tomou.
Eu tomei, também. Pedi pra tomar. Quis fazer a graça do ateu dos alienígenas e tomei uma do dragão.
Não, você gostou do twist?
Eu não vi, né? Na verdade, o meu twist foi o Michel me contando que eu falei, porra. Pode contar.
Posso falar? Pode falar, Bubu. Desculpa.
Não, já foi. Tramontina já rolou.
Não. Cara, o lance, quando eu tava assistindo, não tava sabendo de nada.
É.
Né? Você mandou lá o seu negócio ali do anjo e coisa e tal. Eu tinha visto o sexto. Cara, e acaba com o sexto quando ele bota lá o... E fica azul, você não sabe o que é. Poderia ser um anjo, né? Porque...
Ele fica azul?
Ele fica azul. Vamos mostrar. Abre a Apple TV Plus aí.
É um choque. Eu levei um choque tão grande.
Eu não levei um choque.
Eu tava
preparado. Ainda mais quando mostra a bolsa de sangue, você vê lá as partículas cristalinas. Eu falei, puta, nada, essência de anjo, igual de Supernatural.
Eu nem peguei essa porra, cara. Eu falei assim, nossa, a hora que ele pega e pica o pescoço lá e fica azul, eu falei, que é mística, o que é?
Você tá assistindo a série Noir, daqui a pouco acontece isso na reta final da temporada.
Caralho, Star Trek Discovery.
É, ele virou Visão.
Não, aí acabou o episódio, eu falei, o que é isso? Aí eu cheguei a ver com essa teoria do anjo, eu falei, deve ser mesmo, né? Sei lá.
É, pode ser, mas aí dá muito a entender que é alienígena, não é?
Não, mas eu não, cara, mas eu em momento algum, eu pensei, depois até tava falando pro Xexé, tem um vídeo na internet do Colin Farrell conversando ali com alguém, acho que com outra atriz da série, lendo as teorias dos fãs.
Puta, eu queria muito ver esse vídeo, eu não sabia
disso. Depois eu manjo pra você, cara, tem um vídeo falando de anjo, falando de alienígena, falando de AI pra caralho, falando de... Cara, tem tudo quanto teoria que você possa imaginar. E eu falei, não, gente, pera um pouquinho. Oh, essa série
Noir.
É série Noir, é o detetive cinéfilo, é só isso. Não, não, não pensa que é outra coisa. E é outra coisa.
E é outra
coisa. Você assistiu o sétimo episódio?
Assistiu o sétimo.
Cara, então é isso, cara. Não, pra mim agora não tem mais jeito. Eu acho que é alienígena mesmo. Mas eu assisti o sétimo episódio com a cabeça que era anjo. Aí eu tive um outro twist. Porra, é alienígena. Mas a série é boa, cara. A verdade é o seguinte, cara. A série é boa.
Eu acho que o que ajuda bastante é esses episódios curtos de 35 minutos.
Isso.
Tá? Eu tô numa fase da minha vida, como eu assisto muita série, quando eu vejo ali o timezinho do episódio tem 56 minutos, eu falo, caralho, velho, 56? O que, que foi, Bobo? O que, que você não achou esquisito?
Tô zoando.
Ah, eu estou numa fase.
Não, eu prefiro
minha
vida. Eu acho que o ideal é 45. E quando é 35, tá bom também. Mas você quer ver episódio longo? Você gosta?
Não, eu concordo plenamente com você.
Eu tô só zoando.
Eu gosto de curtinho. Por isso que eu gostei de Bodkin, que era curtinho os episódios.
Não é curto Bodkin.
É curtinho. 45 também, 48.
Já tô falando em 30. O outro tá em 45.
Não, 45 é ideal, mas eu acho que tem mais.
Não, é curtinho, pequenininho. Tá.
Enfim, na semana que vem a gente volta pra nossa conclusão pra Sugar. Tenta ficar em dia, Bubu. Vamos fazer um review da temporada.
Vou ficar em dia.
Vamos falar de Bodkin, então?
Vamos!
Nova comédia de Will Forte para Netflix.
Caralho, eu vou falar. Esse homem, depois que ele virou The Last Man on Earth, ele virou imortal mesmo, porque ele tá idêntico.
Tá parecido.
Cara, ele não envelheceu um dia,
e não,
cara.
Só isso, né? Ele tem esse formatinho de personagem que é igual em todos. Todos. Desde o SNL até é o mesmo tipo de personagem.
Ele atua como ele mesmo, né? Certeza que se ele vier tomar uma breja com a gente aqui, vai ser isso aí.
Né? Não, eu não acho que deve ser assim na vida real, mas o tipo de atuação dele é uma coisa meio... Mesma coisa, na coisa confortável.
E eu fiquei muito feliz com isso, que eu tava com saudade de The Last Man on Earth.
Aquela saudade de Last Man on
Earth. Cara, a série era bem legal, cara. E agora tá aí, ele com um personagem que é igual...
Você assistiu Bodkin, Bubu?
Não, claro que não.
Do que se trata, Lesão?
Trata-se de um podcaster que gosta de fazer true crime. Que nem nossa grande amiga Carol Moreira.
Isso aí.
Beijos pra Carol. Cara, e ele gosta de ir na locação. O negócio dele, ele vai além. Não é que ele vai fazer uma pesquisa e vai fazer um podcast. Ele vai nas locações e ele escolheu uma cidadezinha no interior da Irlanda pra pesquisar um crime que aconteceu 25 anos antes. De três pessoas que desapareceram. Então ele realmente ele vai num negócio bem fora da caixa, lá bem outsider. Isso.
E parece que lá eles têm uma festa antiga que meio que originou o que é o Halloween.
Isso, exatamente. Tem essa ainda. E junto com ele vai uma policial que foi meio que, ó, acompanha o podcast que tá dando ruim pra você aqui, que você tava fazendo
ela é
umas
investigações. Não é policial.
É, desculpa, uma jornalista que tava dando ruim, né? Que ela tava fazendo umas investigações, ela foi meio abusiva nas investigações. É jornalista ou policial? Agora eu fiquei na dúvida,
gente. Jornalista.
Caraca, é jornalista, é isso mesmo, é jornalista. Tá dando ruim pra
jornalista
ela.
Jornalista investigativa, é isso.
É, e um cara se suicidou e coisa e tal no meio das investigações dela. E o editor dela falou, vai você, leva uma auxiliar pra você, pra, junto com o cara do podcast, vão lá fazer o podcast com o cara, meio que pra você sair da mídia, isso, né? E aí pensou o seguinte, vai ser um crimezinho, aconteceu 25 anos, não vai dar nada. Cara, você assistiu quantos episódios?
Só o primeiro.
Então, cara, o primeiro episódio é bem introdutório. Mostra a cidadezinha, pequenininha, personagens pitorescos e coisa e tal. A coisa vai escalando de um tanto, mas a coisa... É sério, é nível Fargo essa série. Ixi, é nível Fargo.
É uma referência que me agrada.
Cara, e é isso mesmo, porque os personagens que você acha que não tem nada a ver com nada, cara, daqui a pouco... Eu não quero dar nenhum spoiler pra você.
Você sabe que semana passada o Alê falou daquelas...
Nós vamos falar dela.
Que ele falou que era boa pra gente ver.
Qual? Um Homem por Inteiro.
Ah, eu vi isso aí.
Não, vamos falar dessa, porque o Xexão me falou um negócio do almoço dessa série que eu fiquei impressionado.
Mas você assistiu essa? Não, mas eu vi o Rotten Tomatoes dela lá depois, tá 40 e 40.
Eu odiei. Vamos lá, vamos ver, vai chegar lá.
Não, vamos chegar depois.
É. Ali foi dar uma desdica aqui pra nossa audiência braba.
Não, aliás, vocês viram que o senhor Smith foi renovado hoje?
Não!
Finalmente, tá com medo de não ser renovado, cara.
Porra, que bom. Isso é muito bom.
Isso é muito bom.
Agora, já que estamos falando em renovação, eu quero saber o que vocês acham da renovação de Shogun.
É legal, eu gosto.
Não, Xexel, não acho pode gostar, cara. Não, cara, por que você gosta disso?
Eu quero ver mais.
Não tem mais o que
tem
ver.
Tem muito mais o que ver.
Não, fala pra ele, Bubu.
Não, eu acho que tem muita história pra ver, mas como Game of Thrones...
Traidor.
Traidor!
Ele falou traidor? Caralho,
a gente tava conversando antes, falou que é uma péssima ideia. Agora
não,
tá...
calma.
Você nunca viu Shogun?
Calma, vou explicar.
Caralho,
Shogun é uma...
Puta traição. Sabe quando você combina coisa com o cara e ele chega na hora e... Não, eu acho uma boa ideia, assim.
Não, pera. É que assim, eu gostei muito da série. Ela foi muito bem feita, foi muito bem trabalhada. Só que ela tinha um roteiro pra se inspirar ali, que é o livro. É a obra-prima ali do cara. É um livro que tem muitos anos, best-seller e tudo mais. Fazendo um paralelo aqui, a gente tem a mesma situação em Game of Thrones. A gente tinha lá seis livros, bonitinho, não tava completinho, e daí os caras vão lá e peidam na farofa.
Mas sabe o que os caras têm?
Eu tenho...
500 anos de história.
Mas peraí.
E você sabe o que aconteceu nesses 500 anos de história?
É, eu tenho...
Nada.
Eu
cara,
tenho nada
dali
medo.
Pra frente não tem guerra.
É assim,
que interessa
ó.
É guerra, Jujão?
Não, não, calma aí. Dá pra fazer. Dá pra fazer ali. O meu medo é aquelas adaptações... Que daí começa a ir pras pataquadas, começa a querer trazer coisas que não tem nada a ver com a história, que é bem provável que aconteça. Então, assim, ao mesmo tempo que o Michel fala, eu quero mais. Porra, eu também gostaria de ver uma segunda temporada, nível da primeira. Mas eu tenho muito medo e eu tenho quase certeza que se tiver uma segunda temporada que vão ter que inventar a história, vai dar merda. Porque vir aquelas coisas que a gente não quer ver. A gente fala, puta, por que tem isso na série? Ai, meu Deus!
Cara, os caras têm a chance de consertar dois erros da primeira temporada. Que é tirar a porra do Anjin, do ator, tira o cara, não vai...
É, verdade.
Ah, morreu afogado, desfaz do cara e coloca um pouco mais de ação. Pronto, resolve.
Por que não pegar um outro período do Japão com essa mesma galera que tá aí?
Não, né? O Toronaga, essa que é a parada. Tem que ter o Toronaga.
Não, o Toronaga não vai fazer mais nada, Gegel. Depois, que ele, vira,
não,
depois que ele virou
o Shogun,
então...
Agora a galera quer tirar ele.
Não
é
quer,
que nem quando
não
os
quis.
Lannister sentou lá no trono. Não,
cara, se você pegar lá a série lá que tá na própria Netflix, lá da história do Japão, história do samurai, história do Shogun lá e coisa e tal, você vai ver que não tem mais nada. Dali pra frente, cara, viveu 300 anos de paz.
Inventa, irmão. Relaxa, Moringa.
Não, cara, mas não é pra inventar. Porra. Pega um outro período com outros atores, com outra galera aí pra retratar.
Faz
um outro período.
Faz uma série, então. Tá chato.
Faz uma série do Miyamoto Musashi.
Não, o bode acabou, então. Musashi, isso é legal.
Musashi.
O que é Musashi?
Isso. O bode que acabou.
O bode que acabou.
Isso. É isso?
Cara,
o
bode...
E o lobo? Explica mais alguma coisa do lobo no segundo? Esse negócio do lobo vai ser chato.
O lobo ele aparece pra caralho.
A resolução do lobo vai ser ruim.
Que é? Botão pra série do podcast, é isso?
É.
Ah, tá.
Só pra saber. Porque assim, eu não quero ver mais essa série. Uma lesão fica falando.
Não.
Ele me fez ver esse homem por inteiro, eu fiquei puto.
Não, cara, conta. Não, mas pode que é bem melhor que o homem por inteiro.
E o pior é que tem um twist no último segundo desse homem por inteiro que ele nem viu. Que deixa a série muito pior.
Não, pera um pouquinho. Eu não sei se
você tá
real.
Sonhando.
Tá. Nós vamos ver junto.
Não, pera um pouquinho.
Pega o celular aí.
A gente já tem uma série.
Tá sonhando?
Não, Bubu, escuta só. A gente tem uma série. Nossa, de sim, detetive no ar, cinéfilo, que na verdade é um alienígena. E nós temos uma série onde você tem um cara de uma grande corporação que na verdade é um robô. Caralho, cara, não. Se isso for real, sério, bota no último episódio.
Pega o celular, pega.
Cuidado
aí.
Pra não ver uma rolona.
Tá,
né? Vai aparecer uma rolona.
Rotten Tomatoes aqui, ó.
Vou botar o WhatsApp já. Pega
aqui é o Rotten Tomatoes, Bubu.
Aqui, ó, 43% e 45%.
Tem que estar vendo o Rotten Tomatoes. Coloca aí no episódio.
A Mames pediu pra eu pôr aqui. Ela tava preocupada com o Rotten Tomatoes.
Ele não tá entendendo o que tá acontecendo.
Ah, eu tô vendo outra coisa. O Michel pediu pro Ale faz 20 vezes aí pra pegar o negócio. A hora que ele pediu pra mim, eu fiz.
No último segundo, do último episódio, do sexto episódio de Um Homem... Vamos lá. Vamos chamar mais um spoiler. Um Homem por Inteiro, nova série da
Nossa,
Netflix.
Precisa?
Do Jeff Daniels precisa. Spoilers! Essa série, eu tava achando ela muito ruim desde o começo. Eu achava ruim... A história do Jeff Daniels é boa. Acho que tava legal o processo lá. O cara querendo...
Era bem legal.
O cara pegando firme com ele, querendo dinheiro de volta que ele emprestou. Mas aí tinha toda a side quest lá do...
Sexto episódio. Eles vão estar lá procurando.
É, tá.
Já achei, tá? Que isso? Que isso? Que isso, caralho? Eu não tinha...
Ele não tinha visto isso.
Isso? Não, essa é uma série, pra vocês terem uma ideia. Dirigida pela Regina King e é do David Kelly.
Cara, não, tem
caralho,
muita gente
cara.
Boa aqui.
É muita gente boa envolvida.
É muito bom.
Só que o lance é o seguinte, Bubu, volta um pouquinho antes pra você ver a rolona, a jumbrela do cara. É um negócio impressionante.
Dizem que essa série teve tabu porque mostrou o cara com a picadura. Isso não é a primeira vez que tem picadura.
Lógico que não. Puta monte de vez que tem picadura.
Acho que tem muita pica mole.
Tem muita pica mole, pica mas mole. Nunca teve picadura?
Picadura, eu não me lembro.
Não, mas é uma picadura. Bubu, eu lembrei de você na hora quando eu vi essa cena. Porque o cara, ele faz assim, ó. O Jeff Daniel chega no quarto. Imagina só, o cara tá pegando a ex-mulher dele, né? Tá pegando a ex-mulher.
Tô com medo de entender por que que me lembrou.
Não, escuta só, olha aqui, ó. Aí o cara tá com o lençol assim em cima da picona, né?
Uhum.
Não, antes de dar o play, só daqui a pouco você vê. Antes de dar o play. Aí, ó.
Você acha que é real ou é prótese?
Não, mas depois volta um pouquinho. Que
eu tenho... Mas tá meia bomba, né?
Que meia bomba, Bubu? Caralho, aonde você bate? Na testa a sua rola? Não, peraí.
Agora tem um problema aqui. Vamos lá, temos um problema da diabetes aqui.
Não.
Você acha que é poderoso.
Eu
então.
Quero uma caralho, pergunta. Velho. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Assim é porque tá duro pra vocês?
Reto?
É, 90 graus, tô pronto.
Não, pode um pouquinho.
Não, assim não.
Assim, nunca.
Assim nunca.
Assim é 18 anos, né, Bubu?
Não, pra mim é assim all the time.
Listen, I gave... All the time?
Porra. É, o Bubu se imagina sentado.
É. Não é deitado, Bubu, é de pé.
Não, de pezinho aqui, ó.
De pé, a pica fica assim.
Não.
Que isso,
vocês são Bubu? Assim?
Assim não, é bom
um pouquinho
já,
pra cima. Porra,
assim
um pouquinho
é que acabou a festa já.
Mas,
já
Bubu, pelo amor de Deus.
Vocês estão loucos, gente.
Você tá louco, cara.
A galera agora tá dando risada. Porque os machos aí falando, caralho, os caras são muito pau mole.
As minas estão dando risada, isso sim.
Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast.
Caralho, puta.
Então, agora
palmolê.
Faz mais sentido que eu vou falar. O cara, ele chega lá quando o Jeff Daniels tá lá, pega o cara com a ex-mulher dele.
É.
E o cara fica puto, porque o cara tá roubando a empresa dele, coisa e tal, um monte de coisa. Aí o cara, ele tá com, tipo, o lençol.
Uma toalha de rosto.
Uma toalha de rosto em cima da picona aí, que tá de pezona aí. O cara tinha tomado 3 Viagra, né? Pra dar um grau. Aí o cara começa a reclamar que não sei o que lá, que você tá pegando uma empresa. No começo ele tenta se encolher, mas depois ele se levanta e fala, olha isso aqui. Eu falei, caralho, mas me lembrou
aí,
muito
o Bubu
nessa cena. Não, quer ver? Mas é um gesto, cara. Ele me lembrou.
Faz a...
Não, ele faz assim com a mãozinha, não faz? Olha aqui.
É, ele faz o tchanã.
Agora, meu, você acha que o cara é um robô?
Então,
cara...
explicaria a mãozinha. A mãozinha deu mal.
Ah, não, pera um pouquinho, cara. O cara é um robô. Agora, a cena não tem nada a ver com isso.
Não, precisa nem a perninha que faz...
Não, então, mas ele mata esse cara porque ele bota a mão no
ah,
do cara.
Ah, não, pera um pouquinho, já sei. Já matei a teoria do robô. É por causa da... Ele colocou um negócio super tecnológico no joelho, você lembra? Ele fez a cirurgia do joelho. É a rótula especial que ele colocou, Xuxa. Não é robô, pelo
não
amor
sei,
de Deus.
Não sei.
Não. Gente, acabei de...
Não sei.
É o seguinte, ele machuca o joelho e faz uma cirurgia no quarto episódio.
Uhum.
Quando ele faz a cirurgia, ele coloca... Um negócio muito puta. Agora tem até um alívio, cara. Ufa! Se o cara fosse robô...
Eu comecei a pensar na mãozinha falhando,
Não, cara. E
não,
ele
é o joelhinho aqui, a cena.
É o joelhinho, é.
É o joelhinho, cara. Porque ele tá morto, mas o joelho ainda funciona por causa da tecnologia experimental aqui, que ele botou no joelho, sim, gente. Ô!
Sabe o que eu queria fazer agora com vocês?
Calma.
A gente tem que fazer o sorteio do combo Star Wars, que a gente mostrou na semana passada. Eu tenho a força. Aqui. E eu falei que eu ia ler os comentários aqui, né? Que é aquele bloco que a gente gosta. Mas eu queria fazer um inverso nessa semana
você
aqui.
Você vai ler um bom comentário?
Não, cara. Só bons comentários. Porque na semana passada a gente trouxe aqui a opinião da nossa ouvinte. Que o Aruvendi está longo, que ela gostava do formato anterior, e a gente não quis cagar a regra aqui na cabeça dela.
Você quis um pouco.
Pouco. Mas aí, a aclamação do Aruvendi aqui
foi
imensa.
Sensacional.
Eu tenho a força, Aruvendi é top. Galera, vocês precisam assistir Rivais. Não. Amo Aruvendi.
Aruvendi
é a melhor parte. Lógico que vai assistir, né?
Xexão quer assistir também.
É. Então assim.
Não muda de ideia, eu espero no streaming esse.
Eu vou aqui ler aqui, ó. The Aleres. De Ale Reis, acho que é isso. De Ale Reis. Melhor. Brothers, eu amo Aruvendes. Virei membro, pois vocês viraram a minha companhia leve e divertida na hora dos afazeres domésticos semanais. Valeu.
Caralho,
demais.
O que aconteceu? O Bubu tá falhando o robô aí?
Não, ele é muito bom pra ler comentário. Ele faz toda semana não falando de nada, ele arrebenta.
Pra comentar, você gaguejou mais que eu lendo, seu imbecil. Eu amo Aruvendes. Olha aqui, ó. Pedro dos Reis. Eu amo Aruvendes, por favor.
Pedro dos dos não... Reis, a Lei dos Reis? Que
é
isso?
Pedro dos Reis. Eu amo Avengers, por favor, não tirem. Sobre o dublê, Stoke Shechel, horrível. Saí da metade do filme, não tava entendendo nada. Caralho, não fazia sentido. Aguardo comentários do Planeta dos Macacos. Assisti ontem.
Planeta dos Macacos!
Se o Pedro não lembra, gente.
Sorteio agora, depois Planeta dos Macacos.
Então vamos sortear.
Pera um pouquinho, deixa eu...
A lesão é assistimos.
Você assistiu também?
Assisti.
Caralho!
Eu só mandei lá no grupo o print dos ingressos.
O Bubu, ele não vê o grupo de final de semana.
Por que você não vê o grupo de final de semana?
Olha, ele não convida a gente pra mais nada. Com o grupo eu e você, eu falo com você sozinho.
Caralho! O Bubu,
pega,
cara.
O kit lá pra mostrar quem vai ganhar.
Eu tenho saudades quando o Bubu gostava da lesão.
Ah, é? Tá
caralho,
bom.
Caralho, é um negócio.
Essa é boa, hein, Michel?
É nosso.
Agora eu gostei desse. O Ale tá dando. A malandragem dele é esse. O Bubu... Bate na vítima. A culpa é da vítima.
Olha, eu vou sortear força com C cedilha. Se alguém botou com 2S aqui, não vai tá, tá.
Merecido não tá.
Tem que ser membro.
Vai mostrando aí os brindes pra relembrar pra turma o que, que vai. Uma pessoa só vai ganhar esse projetor de Star Wars que você coloca as estrelinhas no seu quarto escuro. Vai ganhar esse lindo Baby Yoda no bercinho espacial.
Bonezinho.
Pins maravilhosos. Pins.
Meia do Darth Vader.
Bem legal. Uma pessoa só vai ganhar tudo, hein?
Um meião, né?
Caralho, cara.
Meião,
olha...
Darth Vader.
E um passaporte.
Olha,
o Henrique
viu essa parada. Ele queria muito pra ele. Entrou muita gente essa semana aqui no board, hein?
O Henrique tá.
O Henrique tá no board. Vamos começar? Ó, 196 pessoas participando. Curiosamente, tem acho que 150 só no board.
Tem algumas
prepara a auditoria.
Já prepara a auditoria aí, Bubu.
Vamos abrir aqui. Vai lá.
Tudo bem, às vezes a pessoa comenta, mas a gente só vale pra quem é no board. Só pra quem... Assina o clube de canais mensal lá no YouTube, tem lá o botãozinho Seja Membro. Você paga R$7,99 por mês e aí você tem direito a participar desses sorteios que a gente faz aqui de forma periódica. Mas é isso, um sorteio desse aqui tem mais de R$100 em produto.
Muito
então,
mais.
Então, R$7,99.
R$100, tem R$800 em produto aí.
É, e ó, 18.648 pessoas inscritas. Cara. Cadê esses inscritos aí? Toda vez tem que pedir, gente. Vamos lá.
1, 2, 3 e... 10, 9, 8. Atenção.
Você precisa continuar contando junto.
3, 2... Um?
Com certeza não tá sincronizado. Ah, lá tava!
Oh!
Parabéns!
Silnei Andrade!
Silnei Andrade!
Eu tenho a força!
Vamos confirmar aqui antes de dar os parabéns.
Silnei Andrade!
Silnei antigão, 20 meses já de board.
20 meses de board? Entrou no primeiro mês!
Parabéns,
super
merecidíssimo!
Silnei que tá numa bela foto aqui, numa paisagem aqui.
Ele
com...
mesmo.
Cachoeiras e lagos
acaba
e montanhas.
Acaba de ganhar um mega kit, parabéns.
Puta vida, pode vir retirar aqui na Children Filmes, aqui na Lapa, tá?
Pode vir, se for em São Paulo, quiser vir.
Manda uma mensagem pra Lesão pra gente pegar seu endereço.
Isso.
Pode mandar, manda pra mim.
Bom, e pra concluir, vamos falar de Planeta dos Macacos, O Reinado, o quarto filme dessa nova leva de filmes de Planeta dos Macacos.
Eu diria que é o primeiro da nova trilogia, né?
O primeiro da nova trilogia.
É, ué.
É.
É, porque se foi chamado de trilogia anterior, por que não o primeiro da nova trilogia?
Bom, se for isso, começou bem, porque eu gostei bastante desse filme.
Puta que pariu,
que bom.
Gostei bastante.
Que bom, cara,
vai
que
ter
bom.
Filme, por que você tá zoando?
Não, que bom, porque eu quero ver o filme. Eu não tô zoando. Eu falei que o filme ia ser bom. E você me joga na minha cabeça falando
Mas
que o filme
então,
ia ser ruim.
Eu tava tentando descobrir. Cara, tem alguma coisa nesse filme, quando eu olho pra ele,
eu gosto.
Eu sinto um rancinho.
Ah, rancinho.
Aí eu lembrei, a protagonista, a menina, a humana. Eu falei, toda vez que eu olhava ela, eu falei, cara, eu odeio essa menina. Mas de onde eu conheço ela? Nossa, eu não gosto dela. Por que eu não gosto dela? É a Ciri de The Witcher.
É isso aí.
Ah.
Eu falei, puta, por isso que eu tenho esse rancinho. Mas tudo bem, ela não caga o filme, é só aquela memória muscular.
Não, aliás, ela manda muito bem no filme.
Ela tá muito bem no filme, ela tá muito bem.
Caraca, cara.
The Witcher a história também. É muito... É que eu acho que eles estragaram o Witcher como eles quiseram transformar a Ciri e a Yennefer nos protagonistas e deixaram o bruxeiro pra trás, eles estragaram a série.
Sim,
estragaram. Então tem essa raiva da...
Também.
Tem uma raiva da série como um todo.
Exato.
Né?
Cara, é muito frustrante, velho. Os caras tinham tudo na mão. Os caras tinham o Henry Cavill, velho.
Tinha o Henry Cavill.
Os caras conseguiram
tinha
cagar
The Witcher,
essa série.
Né?
Meu Deus
uma
do céu.
Uma base de fãs gigantesca.
É desesperador, desesperador. É.
Vamos fazer um pequeno recap de Planeta dos Macacos
achei que você ia fazer
40
The Witcher
segundos.
Aqui.
Arrebenta.
Em 40 segundos. Cara, primeiro filme lá de 1900 e lá vai fumaça.
900? 2000.
Imagina, o primeiro filme?
O da franquia? Com o Charlton
Heston lá? Não, não, primeiro,
ajoelha
na praia,
vê a Estátua da Liberdade.
Estátua da Liberdade. Mas essa franquia
não, mas é a mesma coisa.
Ele
é a mesma coisa.
Quer recapitular a Sarah.
Não, recapitulando, eu sei. Não, mas vai ser rapidinho, Bubu.
Vai lá,
prometo
lá, eu vou
você.
Soltar a cadeira aqui.
O primeiro filme tem os maiores plot twists do cinema, onde você tem astronautas perdidos, caem num planeta dominado por macacos falantes, e nesses macacos falantes, no final, descobre que ele está na Terra. Ponto. Séculos depois do que eles saíram. Eles estavam vagando, perdidos pelo espaço.
Puta plot twist bom, né, cara?
Cara, sensacional. Eu imagino a galera que foi no cinema sem saber.
Muita gente nem deve ter entendido.
Aí tem lá a Estátua da Liberdade. Fala, caralho, eles estão na Terra. Puta que pariu.
O cara está no planeta alienígena de macaco.
É.
E está no futuro da Terra, dominado pelos macacos.
E é legal imaginar que naquele primeiro filme já tem ali os macacos com grande tecnologia, todos vestidos. Cara, são como se fossem nós agora, nesse nível tecnológico que nós estamos agora. Aí passam mais dois filmes com aventurinhas aí nesse planeta, aí com o cara tentando reunir os humanos que sobraram na Terra. Ponto. Mas só que os humanos basicamente não falavam. Os humanos se tornaram uns
primatas. Se tornaram escravos também, né?
Escravos. É. Ou escravos, ou presos em zoológico, sei lá. Viraram animais. Isso. Basicamente é isso. Na primeira trilogia, é a história onde um cientista tem a brilhante ideia de criar uma droga que faz com que os macacos se tornem mais inteligentes. Só que essa droga acaba jogando um vírus no planeta todo e erradica boa parte da população mundial e torna os macacos... inteligentes.
E regride também intelectualmente os humanos.
E regride os que sobraram. E poucos não regridem. Essa terceira trilogia, que aí começa o filme, é 100 anos depois do terceiro filme, que é chamado O Planeta dos Macacos, A Guerra. Você lembra? O que acontece? A guerra dos macacos e dos humanos, e os macacos vencem. E aí você tem 100 anos depois, os humanos estão muito raros, eles quase não são vistos. E aí você tem realmente o início de uma população de macacos, né? Formando tribos, formando clãs e criando ali uma estrutura. Para quem jogou Civilization, sim, é bem ali, tipo, 1000 anos antes de Cristo.
Tem guerra ali, entre eles, ali?
Tem pra caralho, tem. Pra caralho.
Existe uma deturpação religiosa ali do que o Caesar queria.
O Caesar é como se fosse o Messias para quase todos os clãs, e ele é o Messias, e é óbvio, eles deturpam de acordo com o seu interesse.
E então, ele morreu já, né? Já
foi o Caesar, 100 anos atrás, ele morre no final do terceiro filme, né? Cara, e é isso, cara. Aí você tem é uma disputa territorial, um clã sequestra o outro, escraviza o outro, você tem um clã que é bem mais inteligente, mais belicoso, descobre um silo onde estariam coisas ali que fariam que ele se tornasse ainda mais poderoso. Cara, e é um paralelo muito com o que aconteceu na nossa história mesmo. O que aconteceu desde a pré-história até agora. E aí nós estamos vendo isso no mundo dos macacos, que é o que provavelmente vai levar até o primeiro filme da primeira trilogia, que eles vão se tornar tecnológicos e menos briguentos entre eles.
Você acha que eles vão querer fazer essa conexão com a primeira
trilogia? Porra, se não fizer, tá desperdiçando muito, né, cara?
Não sei. Mas assim, esse filme, ele mantém aquele nível de tecnologia de CGI muito bom que eles fizeram desde que o Andrew Serkis estava envolvido. Acho que até melhor.
O Andrew Serkis não tá envolvido nesse?
Não. O Andrew Serkis era o Caesar, né? Se não me engano.
Ele era o Caesar.
E eu acho que ele dirigiu algum. Eu não sei se ele dirigiu. Acho que o Matt Reeves foi o cara que meio que revolucionou a direção do Planeta dos Macacos.
Sim.
Mas você sempre fica muito impressionado com a feição dos macacos.
Porra.
Cara, quando eles expressam tristeza, alegria, tá tudo ali, cara. Tá na tela. É feito de computador, mas é muito, muito bem feito, muito bonito. Tudo. É muito, muito caprichado. Aquele começo lá deles escalando, procurando o ovo de águia, sabe? É muito legal. É muito legal. E não só visualmente ele tá impressionante, quando você junta essa história de um clã mais rústico sendo dominado por um clã mais violento, e você tem lá um gorilão que ele quer ser o rei, quer ser o rei do reinado, né? Ele tem o reinado dele, ele encontra esse cofre dos humanos, que supostamente lá tem alguma inteligência, alguma tecnologia, que vai fazer com que ele prospere ainda mais, e o objetivo dele é abrir aquele cofre, e tem uma humana que tem a chave pra entrar no cofre, tem essa caçada pela humana, mas ela encontra, sabe? Tudo bem conectado, muito bem escrito, muito legal, e você tem também esse ângulo religioso que eles colocam não só do Messias, mas do macaco principal, chama Noé.
Noé, é verdade.
E ele salva,
e tem uma arca, né?
E ele salva a turma da inundação.
Isso, sabe? Verdade.
Então, então eles fazem todos esses paralelos religiosos.
Legal.
É, vai indo bem pra caramba o filme. E ele realmente deixa um gancho pra história continuar. Porque essa é uma propriedade intelectual muito poderosa pra Disney.
Muito.
É, os caras não querem deixar isso morrer muito cedo. E a Disney é especialista em pegar a laranja e espremer até o bagaço, né? Vai ter continuação. Cara, praticamente tudo de Disney hoje, ou é prelúdio, ou é continuação, ou é spin-off. É muito difícil ter uma propriedade intelectual inédita. É sempre baseada. E essa é a estratégia deles. Eles querem moer mesmo o que já faz sucesso, que tem base de fãs. Tá indo bem nas bilheterias. Algumas vezes a gente vê se funciona. A gente vê que a Marvel tá com problema de, né, a laranja já tá no bagaço faz tempo.
Uf,
tá, foi complicado.
É.
Mas aqui parece que ainda tá funcionando.
Não,
mas por quê?
Porque outra, ganhou sobrevida, inclusive, né?
Basicamente.
Porque agora você tem aí um mundo dominado pelos macacos e você tem lá os humanos tentando sobreviver de alguma forma.
E termina com essa... com essa HD que ela encontra lá, e você agora consegue fazer o satélite funcionar, e a galera, os humanos vivos, vão começar a conversar e vão começar a se unir agora, né? Vai ter essa...
E pra mim, a maior surpresa do filme foi essa, né, cara? Porque você tem a menina, começo você não entende, né? Você acha que ela ali é só um animalzinho, como todos os outros humanos. Depois você tem o primeiro twist, que ela fala, que ela é inteligente. E aí depois você tem um outro twist, que ela tá infiltrada ali, porque ela tinha uma missão especial e ela precisava da ajuda dos macacos. E depois você tem um outro twist que é, meu, foda-se os macacos, morre todo mundo e eu vou cumprir minha missão e acabou, cara. Porque é isso, né? Você, tudo leva a crer que ela vai falar assim, não, agora eu sou amiga dos macacos. E coisa. Cara, isso é muito, cara, foi muito impressionante
legal,
pra mim.
Legal. É isso, cara. Eu acho que é um bom filme pra você ver no cinema. Eu assisti numa sala IMAX, gostei bastante. Não sei se você... Não, você vê no VIP.
Ah, eu vejo no VIP, sempre, delícia. Fui eu e o Henrique assistir.
O Henrique gostou?
Só nós dois.
É um filme que funciona pra criança?
Puta, ele adorou. Inclusive, ele já queria assistir há muito tempo, desde o primeiro trailer que ele viu.
Ah, tá.
Pô, então nós assistimos ontem à noite, cara. Que delícia, cara.
O Vitor iria gostar de ver com vocês filme?
Não sei, eu acho que é um pouco adulto pra ele, não é não, Ale?
Acho que não.
Não sei, cara. É, pode ser que sim, né? Porque você tem muita traição, cara. Tem uma parte que é muito emocionante, Bubu. A parte que o macaco canta lá, que chama as águias lá, porra, é de uma emoção,
tem
cara.
A morte
ali.
Do pai também.
Não, cara, a morte do pai, cara. É. Porra, é um filme que você tem. Mas tem partes engraçadas também no filme, divertidas.
Tem bastante parte
engraçada, cara.
Muito filme bom. Muito equilibrado, parabéns.
É equilibrado.
Parabéns, Disney, filmão, arrebentado.
Exatamente. Tá errando em muita coisa, mas tá acertando
é
isso aí.
É, agora sim, né? Agora temos.
Temos, agora acabou, né?
Muito obrigado, não vai embora sem dar like. Considere fazer parte aí do grupo do Derivado Cast, exatamente pra você poder fazer parte
bora,
do sorteio.
Já,
e ter acesso. A Lesão tem uma notícia sobre os grupos no Telegram do Derivado Cast.
É uma notícia que eu já quero... A gente já está ponderando isso há um tempo.
Uns 15
né?
minutos.
Mas...
a gente conversou. O Bubu nem tava junto. Ele vai ficar sabendo agora junto com vocês.
Vai lá, ao vivo.
O lance é o seguinte. Primeiro, gostaria de mandar um grande beijo a Leonardo Amaro, que tá lá, nosso administrador do grupo aberto. O grupo free
isso.
Do Derivado Cast, que você basta procurar @ Derivado Cast e você entre. A grande notícia é o seguinte. Você tem até o dia 30 de junho para entrar no grupo do Derivado Cast. Depois disso, a gente vai remover o link público do grupo e quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais.
Ah, é
porque,
isso?
Cara, eu não aguento mais reclamação de bot, esses desgraçados que ficam criando bot, oferecendo cripto, oferecendo token, oferecendo tudo. Aí todo dia alguém, oh, olha aí, ataque de cripto, ataque
isso
de cripto.
Isso acontece porque é um grupo público.
É, que é um grupo público. Então a gente não vai ter mais grupo público do Derivado. Então, mas não tem problema. Se você quiser entrar, tem até o dia 30 de junho. Ainda tem 45 dias para entrar. Só que saiba o seguinte, se você sair depois do dia 30 de junho, você não entra mais também.
É tipo
porque tem uma galera que eu não sei, um puta fogo no rabo, né, cara? Porque entra, sai, entra, sai, entra, sai. Pô, entra no grupo, fica no grupo.
Tá concorda? Bom. Concordo.
E nós vamos... Mas assim, se você ainda quiser fazer parte da comunidade exclusiva do Derivado Cat, ainda tem o grupo fechado, que é a galera do board, que é quem participa aí do mensalzinho. Lá você paga seu mensal, entra em contato com a Lesão, ele te passa um link privado e você tem esse grupinho fechado.
É esse... o camarote do Derivado, e... né, Lesão?
Exatamente.
Esse vai continuar funcionando
camarote,
pra turma.
A gente levanta... não é? Levanta a fivela aqui. Como é que é o negócio?
A gente levanta a fivela, você
fala,
pega,
venha,
entra
na área.
Aí VIP. Sim, ali tem champanhe.
Tem champanhe.
Ali tem, aí você senta. prazerosamente nas poltronas.
Vai ser bem atendido, garçonetes, garçonetos.
Ali, garçonetes, garçonetos e tudo mais, né? Você pode dar dicas pras pautas, cara. Ali tudo acontece. Ali, obviamente, não entra bot, né? Porque é um grupo fechado. E manda mensagem pra mim. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder.
Sim, ali é estrela, né, gente? Talento, né? Você tem que saber que você tá falando.
Talento, no caso, bem lento, no caso. Então vamos lá.
Talento. Talento. Beijo!